Buritis, Minas Gerais, realizada aos 26 dias do mês de junho do ano de 2017, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores e justificada a ausência do vereador Carlos Fernando, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, concedendo em seguida a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que, após ter sido lida, foi aprovada. Não houve correspondências expedidas ou recebidas. Apresentação sem discussão de proposição. Não houve. Assuntos relevantes. O vereador professor Branquinho agradeceu ao secretário municipal de obras pela limpeza que será realizada no distrito. Segunda parte. O presidente Geudo retirou de pauta as indicações de número 45-2017, 47-2017, a pedido da autora, vereadora Vânia. A presidência foi passada ao vereador professor Branquinho. Única discussão e votação do projeto de lei número 015 de 2017. Reconhece de utilidade pública a Associação Comunitária do Assentamento Luz da Esperança, de autoria do vereador Geudo Alves Ferreira. Voto da vereadora Martina favorável. Do vereador Tonzinho favorável, do Geudo favorável, Vânia favorável, Camila favorável, Didé favorável. Nilvia favorável. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. A presidência foi devolvida ao vereador Geudo. Primeira discussão e votação do projeto de lei 14 de 2017. Dispõe sobre autorização ao Executivo Municipal para reconhecimento de dívida com credor, que menciona e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes, vereador professor Branquinho manifestou-se contra o projeto que autoriza o voto do presidente nas votações nominais. Convidou a população para a 8ª festa do distrito de São Pedro do Passa Três. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para a votação. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e para assinar, assino eu, Vânia Araújo de Souza Lemos, primeira secretária, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala das sessões, 26 de junho de 2017. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura de correspondência e comunicações.
Senhor presidente, não houve correspondências recebidas e nem expedidas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Para a ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina.
Senhor presidente, aqui o veto 02-2017. O veto total, proposição de lei número 12-2017, reconheceu de utilidade pública a Associação dos Artesãos Autônomos de Buritis, antiga razão social da APAB. Projeto de lei 17-2017, que institui o Conselho Municipal de Segurança Pública, CONSEP, estabelece suas competências, princípios e diretrizes para o seu funcionamento e de outras providências, todos de autoria do Governo Municipal. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Senhor presidente, nesta noite eu quero apresentar aqui uma indicação de número 051 de 2017. Sugere ao Governo Municipal que viabilize meios para conceder reajuste salarial aos profissionais técnicos de enfermagem, bem como 40% de acréscimo de insalubridade. Apresentar também a indicação 49 de 2017. Sugere ao Governo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, que sejam tomadas providências a respeito da construção de uma sala de velório municipal. E ainda a indicação número 050 de 2017. Solicita ao Governo Municipal que providencie, através da Secretaria responsável, o fornecimento imediato de EPIs, equipamentos de proteção individual, luvas, botas, óculos, protetores auriculares, entre outros, e uniformes para os garis e motoristas dos caminhões coletores de lixo. E ainda, adicional de insalubridade no acréscimo de 40% aos proventos desses trabalhos. Gostaria também, senhor presidente, de pedir Vossa Excelência para incluir essa indicação na votação desta noite, tendo em vista que hoje prestigia aqui na nossa reunião parte dos garis do município. Devolvo a palavra.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Tonzinho.
Senhor presidente, nesta noite eu quero apresentar aqui um projeto que reconhece, é um projeto de lei, é o 018/2017, que reconhece de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do PA Santa Mônica. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Palavra, presidente.
Com a palavra é o vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, gostaria em primeiro lugar pedir para baixar meu microfone, presidente. Está muito alto para mim aqui e está dando microfonia. Abaixa o meu, por gentileza. Eu quero, presidente, apresentar moção de congratulação à Igreja Presbiteriana de Buritis, através aí dos missionários voluntários, desempenharam um serviço relevante, digno a toda a comunidade local. E se os pares estiverem de acordo, eu gostaria que Vossa Excelência incluísse na pauta para hoje essa simples moção de congratulação. E no momento oportuno, iremos fazer a defesa, presidente, registrando que é um pedido meu e da ilustre colega vereadora Martina. Obrigado.
Consulto o plenário sobre a inclusão das proposições em pauta. Se algum vereador discordar, se manifestem. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar todos os meus colegas vereadores na noite de hoje. Acredito que será uma reunião breve, mas eu não poderia aqui de registrar a minha satisfação de revê-los novamente aqui no plenário do Legislativo Municipal, para que juntos possamos enfrentar mais um semestre que se inicia com a graça de Deus. Quero agradecer ao público de Buritis, ao povo de Buritis, que volta e meia um me cerca na rua e pergunta quando que vai começar. Então, acredito que a audiência já se inicia na noite de hoje. A toda a população de Buritis, tenha certeza que aqui estamos para poder fazer o melhor pelo povo, sabendo que erramos constantemente, mas esses erros, vereador Branquinho, tentando acertar, porque quem não tenta acertar dificilmente erra. Então, se for para tentar acertar, nós continuamos errando, buscando e querendo fazer sempre o melhor à nossa população, à nossa querida Buritis. Aos meus amigos da zona rural, receba um abraço caloroso. Eu não vou citar cada região, porque tomaria muito tempo em se tratando de uma pauta não deliberativa. A gente entende que é uma reunião mais breve. É uma reunião hoje amistosa, inclusive nem pauta nós temos para poder discutir, né? Não poderia deixar também de mandar um abraço aqui caloroso ao seu Nego do Biscoito e à sua família, que eu disse para ele que hoje eu mandaria um alô. Aos nossos amigos ali do bairro Jardim, ao meu grande amigo Zé Cuca, do bairro Canaã, do bairro Jardim, a minha amiga a irmã Wanda e seus familiares. De forma geral, eu quero deixar saudações a toda a comunidade de Buritis e dizer que a semana que vem, certamente, nós já iniciamos aqui com as análises dos projetos, dizer também ao pessoal da zona rural que eu já incessantemente peço ao governo municipal que coloque para funcionar a todo vapor a Secretaria de Agricultura. Fui comunicado na sexta-feira, presidente, que será enviado um projeto para essa Câmara, criando alguns cargos para poder fazer funcionar essa secretaria. Também no semestre passado, eu reclamei muito aqui, assim, todos os vereadores, cada um na sua particularidade, sobre o número insuficiente de agentes de saúde. E sexta-feira foi comunicado também que para algumas regiões irão aumentar esse número, virá também um projeto para essa casa. É projeto que é de interesse da comunidade, é de interesse de todos nós. Então, depois que esses projetos vierem na discussão, certamente cada vereador conhece a região e poderá estar conversando com a secretária de saúde para facilitar essa demanda nessas localidades. Senhor presidente, essas são as ponderações para o dia de hoje, para a noite de hoje, registrando mais uma vez o meu agradecimento à população e as minhas saudações aos meus pares por estarmos iniciando o semestre legislativo. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o professor e vereador Branquinho.
Quero aqui nessa noite cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, o vereador Geudo da Mariquita. Quero também estender os meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores que se fazem aqui presente. Cumprimentando também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal. Estendendo mais uma vez os meus cumprimentos às pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Transamérica, tanto aqui na cidade quanto no meio rural. Me honra muito, sinto honradíssimo de estar aqui mais uma vez, representando o povo de Buritis, representando o povo do meu distrito de São Pedro, representando o meio rural, porque é assim que eu me sinto, né? Porque Deus deu a graça de estarmos aqui, de estar aqui mais uma vez, para defender aqueles que às vezes não têm voz, não têm vez, e estamos aqui para defender os anseios desse povo que tanto precisa de uma voz aqui nessa Casa de Leis, que é a casa mais importante, porque é onde cria os projetos de leis da nossa cidade. Sendo breve aqui minhas palavras, eu quero fazer algumas reivindicações, como nesse momento é um momento de assuntos urgentes e relevantes. Eu venho recebendo algumas cobranças referente à questão de estradas lá no assentamento Nelson Mandela, na serra do assentamento Nelson Mandela, e eu converso em conversa com o governo, com o pessoal do governo, e também na questão do Riacho Morto, hoje também, aqui em Buritis, uma pessoa lá da comunidade acabou me abordando e questionando sobre isso, e dizer a vocês que estão questionando e reivindicando. A resposta que obtive é que, dentro de uns 30 dias, mais ou menos, é assim que findar a região onde as máquinas estão, as máquinas irão para a comunidade distrito de São Pedro, e depois irão para a comunidade do Riacho Morto. Farão os serviços que são necessários que serem feitos nessa região. Então, vocês que estão me ouvindo, saiba que esse vereador recebeu a cobrança, foi questionar, perguntar, e obtive essa resposta. Então, assim, nós vamos estar cobrando, vamos estar reivindicando, principalmente a serra do assentamento Nelson Mandela, que é praticamente intransitável. As pessoas estão tendo muita dificuldade para subir, para descer essa serra, né? Mas a gente também vai entender que tirar as máquinas da região que está fazendo e depois ir para outra região sem terminar o serviço também não vai adiantar. Eu acho que faz bem feito aonde estiver e depois no momento certo que leve também para outras comunidades e que faça o serviço para que depois não tenha que ficar voltando sempre e refazendo. Então fica aqui essa minha explicação e essa também minha reivindicação ao governo municipal. Eu quero também reivindicar para a comunidade do distrito de São Pedro, existe um projeto em algumas outras cidades chamado Saúde em Movimento. Então assim, eu queria que tivesse também aqui em Buritis, né, um projeto talvez com essa denominação e também voltado para a questão da aula de zumba. Tem tantas comunidades aí que as pessoas estão reivindicando. No distrito nosso mesmo, por exemplo, tem aula de zumba lá, mas a comunidade é carente, tem muita gente que quer participar, não tem condição de pagar, que o governo possa assumir, né, esses professores que dão essas aulas, né, essa dança misturada com atividade física, que possa ter na nossa comunidade de São Pedro e também em demais comunidades aqui de Buritis, que possa instituir em Buritis também o projeto Saúde em Movimento, para que possa atender as pessoas que querem participar, que querem fazer uma atividade física e fazer de forma divertida, fazer dançando, né? Então é muito importante, fica aqui a dica ao governo municipal que possa criar aqui em Buritis também esse projeto Saúde em Movimento, e instituindo aí, patrocinando, pagando, né? Na verdade, adotando esse professor aí, talvez com uma ajuda de custo, né, para essas comunidades carentes que precisa muito, principalmente no meio rural, que o entretenimento, lazer, diversão, essas coisas é muito difícil. Então fica aqui esse meu pedido, estou pedindo aqui para o Distrito de São Pedro, mas que possa estender. Lá já está tendo aula, mas o pessoal está tendo dificuldade para pagar. Então eles querem que o governo assuma o professor e que possa pagar, não um mega salário, mas que dê uma ajuda de curso, um incentivo ao professor para que essa aula possa continuar. É, tem um assunto polêmico aí por aí que o pessoal está comentando e reivindicando, e eu estou aqui mais uma vez para reivindicar do governo, uma vez que eu sou professor, essa é a minha profissão, né? Eu acho que vou morrer sendo professor. Vereador, a gente está como vereador, isso é passageiro, né? Até quando Deus permitir, até quando o povo acreditar na gente. E graças a Deus já acreditou duas vezes em mim. Então é a questão do piso, né? A questão do vencimento, do reajuste que não teve para os professores. Então é o que eu entendo, piso é piso, né? O piso é o mínimo. Piso é o mínimo que a lei exige para ser pago ao professor. Isso já vem sendo pago aqui em Buritias. O teto não existe, é um limite para falar até quando pode pagar, né? Então é o que eu entendo. Já questionei alguns advogados da prefeitura, alguns assessores da prefeitura, perguntei para várias pessoas, e as pessoas vêm reivindicando e pedindo para que a gente possa questionar, correr atrás, cobrar, pedir. O governo disse que vai dar uma explicação e eu vou guardar essa explicação, mas fica aqui a minha sugestão para que o governo possa rever essa situação e que possa, assim como deu para o geral, né, os 6 pontos alguma coisa por cento, que eu não me recordo aqui a porcentagem exata, que possa dar os 7,64% aos professores, que possa, se não pode, lógico que o PIS já está pagando o piso, mas que possa reajustar. Não existe nenhuma lei que diz que não pode pagar acima do piso. Existe a lei que diz que o piso é o mínimo, né? O piso é o mínimo. Então, se está pagando o que deve pagar o mínimo, então que reajuste. Reajuste o salário, reajuste o vencimento do servidor, dos professores, em 7,64%, se eu não estiver enganado. Eu sei que é 7, é ponto alguma coisa, eu acho que é 64. Então fica aqui a minha reivindicação, em nome dessa categoria que às vezes estão sofrida, estão discriminada, que são os professores, e estão desunida também. Mas fica aqui a nossa reivindicação para que possa rever essa situação, e dentro da possibilidade legal, tá reajustando. Reajustando também o vencimento aí dos professores da rede municipal de ensino aqui de Buritias. Eu sei que o tempo aqui é curto e já tenho até o sinal para findar. No momento de liderança, a gente vai usar mais a palavra, mas eu quero dizer ao povo do Distrito de São Pedro que eu fiz um ofício também, alguns ofícios, alguns deputados, mas especialmente ao deputado Paulo Abiáquio, porque eu sei que tem muita gente que diverge da opinião do deputado, isso não é o que eu estou discutindo aqui. A função do vereador é questionar, é cobrar, é buscar, é reivindicar, e eu vou cobrar até o final do meu mandato. Então eu reivindico ao deputado, enviei um ofício ao deputado reivindicando pavimentação asfáltica para a comunidade do Distrito de São Pedro. Não é justo que um distrito tão grande como aquele tenha duas, três ruas, duas ruas asfaltadas. Nós não podemos deixar dessa forma. Então, assim, o deputado teve muito votos no distrito, teve muito votos aqui em Buritias, já correspondeu aqui em Buritias em algumas emendas, isso é visível, né? Mas eu quero também que lidere, e assim a assessoria me disse que se eu enviasse o ofício, em outubro serão cadastradas as emendas. Em outubro serão cadastradas as emendas, não tinha ninguém ficar por aí mentindo, liberou a emenda tal, agora não está liberando emenda nenhuma. Isso aí é blá blá blá, emenda liberada a partir de outubro, de 1º de outubro a 20 de outubro. Cadastra-se e empenha no início do ano que vem. Então é por isso que esse vereador reivindicou essa emenda referente a asfalto na nossa comunidade, no Distrito de São Pedro, porque é uma comunidade carente que precisa, né? Não é só lá que nós temos que ficar comendo poeira, sofrendo na poeira, nós precisamos também de asfalto. E é por isso que eu reivindiquei essa emenda num valor significativo de mais de 500 mil reais, para que a gente possa pavimentar pelo menos quatro ruas, de três a quatro ruas de asfalto. E segundo eles, vão atender, vão cadastrar a emenda esse ano e vão empenhar no ano que vem. Então, assim, essa é a função do vereador, como eu disse, reivindicar, cobrar, pedir, e é o que eu estou fazendo. O mais muito obrigado, presidente, nesse momento só isso, e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Didé. Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, público que nos prestigia aqui nessa noite. Né? E uma boa noite todo especial para todos os ouvintes, o pessoal aí da cidade e do meio rural também, que com certeza está com seu radinho ligado lá, esperando para a nossa reunião, tanto cobrada, né? A gente tem passado aí nas comunidades, aí, o pessoal cobrando as reuniões, e estamos aqui mais uma vez. Então, uma boa noite todo especial para o pessoal do meio rural. Eu quero falar aqui agora, senhor presidente, do transporte escolar, mais essa novela de transporte que nunca acaba nunca, né? E fazer praticamente aqui não é um apelo, é uma indignação das pessoas que estão no comando e não saber nem assumir o seu trabalho, né? Fica falando aí, chegou no meu conhecimento aí, que o vereador Didé, a vereadora Nilva, está dificultando o trabalho do transporte escolar. Eu acho que o que dificulta mais o trabalho deles é a incompetência que tem de quem está organizando. Porque é uma verdadeira lambança do que está fazendo o transporte escolar. Fez a licitação, com muita cobrança, fez a licitação. Com um mês para começar as aulas, depois da licitação, ou mais, vai lá e agenda um dia para fazer a vistoria. Não dá chance para ninguém da pessoa se remarcar, desclassificando as pessoas até para averbar o curso de transporte escolar na habilitação. Eu acho que tem lei? Tem. Mas é um excesso de zelo que não justifica ir lá e desclassificar as pessoas. É tanto que dos pessoal que tem me procurado, todo mundo parabenizou o trabalho do Elmo, no qual a gente tem que mandar um abraço para ele, parabenizar pelo trabalho dele, que é o trabalho com responsabilidade e não olha a cara de ninguém. Faz o que é que está certo. Né? Então, a pessoa que está lá para cumprir o seu trabalho e não está para criar dificuldade com ninguém. O pessoal vai lá e cria um excesso de zelo, não remarca a vistoria para ninguém, vai lá, simplesmente desclassifica a pessoa. O mesmo que foi desclassificado é chamado para o segundo lugar depois, sem critério nenhum, aí já não tem vistoria mais, aí já não tem critério mais. E mesmo os que não tinha, foi lá, chamou para trabalhar, convocando, fazendo um compromisso direto de novo, para quem nem tinha feito revisão nos carros. Então que critério é esse? Que critério é esse de estar fazendo, desclassificando as pessoas, e vai lá e contrata mais 30 dias quem praticamente não fez nem revisão nos carros? Né? Então se está procurando um transporte de qualidade, bem feito, que coerência é essa? De ir lá, simplesmente por um critério de uma averbação, da habilitação, não, você está desclassificado. Mas o outro que não foi lá, não fez vistoria no carro, que não fez nada para melhorar o seu transporte, aí ele pode trabalhar mais 30 dias. Então, é uma questão assim difícil, mas para a gente chega aqui que tem um senhor da lei na prefeitura, que eu acho que eu só fico em busca de lei. Mas lei que ajuda o município, que beneficia alguém, até agora nada. Mas para prejudicar, é o que você acha que toda hora estão te reclamando. Né? Todo mundo sabe quem é, não precisa da gente nomear aqui, mas é o senhor da lei. Tem um senhor, igual o Fernando falou, tem um senhor dos anéis, tem um senhor da lei. A prefeitura aqui tem um senhor da lei, que só sabe procurar lei, mas lei que beneficia o município até agora não encontrou nenhuma. É tanto que está aí, ó. O pessoal reivindicando o reajuste dos professores, né? Fizeram tanto de promessa aí na campanha que não ia ter quebra de contrato dos professores, quebrou. O reajuste que era para ser dado, já não vai ser dado, né? Eu participei da reunião com o Sindibular, juntamente com a Erni, a Camila estava aqui presente. O prefeito simplesmente deu a ordem lá, chamou o secretário e falou assim, ó, para pagar o reajuste dos servidores no geral e dos professores e pagar o retroativo. Agora, eu não sei qual o motivo que foi, mas com certeza o senhor da lei deve ter encontrado uma brecha lá para voltar atrás de dar o reajuste aos professores. Os professores estão lascados, porque todo dia procuram lei aí, o senhor da lei está achando mais lei aí. Daqui a pouco nem o salário do piso direito branquinho vocês vão ter pelo o senhor da lei lá, que todo dia acha uma lei diferente, né? Mas tomara que o prefeito coloque a mão na consciência e não deixe essas pessoas que estão dificultando o trabalho, de que faça um trabalho digno, honesto, e que possa simplesmente beneficiar as pessoas que estão prestando seu serviço aí, assim como os professores que têm prestado, que estão aí cobrando o seu reajuste, que é dado há anos e anos, como o pessoal do transporte escolar, que muita gente aí, tem gente que comprou até carro, ganhou licitação, foi lá e comprou o carro. Depois, ó, você não pode mais. Está aí com o carro parado na porta, sem saber o que faz, chorando. Né? Por quê? Um excesso de zelo. Um excesso de zelo, porque a pessoa que não consegue averbar o curso de transporte na habilitação, se é prazo de 15, 20 dias, a pessoa está apta a trocar. Ou então é só trocar o motorista, um motorista que esteja habilitado. Isso não é motivo para desclassificar ninguém. É um excesso de zelo que só pensa em prejudicar as pessoas. Uma seta que está queimada, dá uma chance para a pessoa ir lá e arrumar e apresentar no dia, fez a vistoria num dia, reagenda de novo, um dia, dois, três dias depois. Acho que isso não é motivo de desclassificar ninguém, mesmo porque fez a licitação e a licitação, ela só busca o melhor preço. O município tem que zelar pelo melhor preço, assim como busca a qualidade também do transporte, mas esse excesso de zelo
que a gente tem visto aqui e tem chegado as cobranças para a gente aqui, aí já é demais. Eu acho que já é agir com a má fé de querer prejudicar as pessoas. Mas tomara que tome um rumo, né? E que possa consertar ou que cancele essa licitação e que faça outro pessoal fazer direito, né? Que seria, nessa altura aí, pela lambança que dá, seria o mais viável para consertar, já que a incompetência é tão grande que não dá para fazer uma licitação correta para o pessoal para colocar para trabalhar dentro de 6 meses. Cobrar aqui também, chegou nessa casa aqui para nós votar um projeto aqui em extraordinária para liberar o pagamento do asfalto da LAPED desse ano. Passou aí 1 mês, o pessoal está cobrando também de novo e não iniciou as obras de novo. Então, a gente fica aqui e pergunta, que hora que vai começar a fazer as coisas direito? É porque mandou para cá, que era cara de urgência. A Câmara veio aqui, acatou e aprovou. E até hoje, já passou aí 30, 40 dias, não reiniciou a obra de novo. E o pessoal está lá cobrando, sufocando na poeira lá. Tanto pelejou para vir lá só, todo mundo alegre para fazer, mas eu não sei qual o motivo que está aí parado de novo. E na questão da agricultura, o nosso colega aqui já falou, a cobrança que tem do pessoal aí, já do meio rural, preocupado se vai ter atendimento. Espero que ele deve nomear o secretário, assim como o funcionário também já me adiantou, deve ter adiantado com um colega aqui também, sobre a questão de abrir o cargo lá, para estar valorizando mais as pessoas que prestam serviço ali. Eu vou até citar um nome aqui, uma pessoa que eu acho que vai trabalhar lá, é muito competente, pessoa dedicada, que é o Chiquitão, né, tem falado, espero que ele vai trabalhar lá também, porque é uma pessoa que realmente abraça a causa e trabalha, né? Chiquito, Chiquitão. Então, eu acredito que um desses cargos deve vir para acatar o trabalho dele, então a gente está aqui à disposição, esperando que realmente a agricultura volte a funcionar aí para atender o pessoal do meio rural. É só isso, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila.
Boa noite aos colegas vereadores, às colegas vereadoras. Boa noite ao público que nos prestigia. E meu boa noite também a toda a comunidade e ouvinte da Rádio Transamérica. Gostaria de estar informando ao PA Vida Nova que a equipe do INCRA está no assentamento, chegou hoje a equipe que vai tratar da questão da titulação do assentamento e também da regularização de famílias que estão irregulares. A equipe vai passar durante a semana toda no assentamento tentando resolver e sanar todos os problemas possíveis, né? A equipe então vai estar no assentamento durante a semana, que foi um compromisso que essa vereadora fez com aquela comunidade no dia 2, o qual teve uma reunião com o INCRA aqui na Câmara para a gente tratar sobre titulação. Vai ser o primeiro assentamento a receber o título aqui em Buritis, seu presidente. É o único assentamento que está com a documentação mais encaminhada para poder o INCRA está prestando esse serviço de titular essas famílias ali. É claro que o título não foi como esperava, né? Muita gente se pregou aí que o título seria gratuito, que o INCRA daria. Não vai ser gratuito, o assentado vai pagar pela sua terra, né? Uma coisa que nos chamou a atenção é que o preço por hectare de terra vai ser de R$ 1.619 por hectare. Tanto faz ser na chapada como sendo no vão. E que esse título, esse valor pode ter aí um rebate aí de até 50%, dependendo de alguns critérios, né, que foi passado aqui na reunião. Não vou me adentrar muito nesse assunto, só queria mesmo passar o recado que a equipe do INCRA vai estar lá no Vida Nova. Gostaria aqui também de dizer, o colega vereador Didé explicou muito bem, a gente teve uma reunião com o prefeito, com os servidores, juntamente com a direção do Sindiburi, onde também eu vi, presenciei o prefeito fazendo compromisso com os servidores que daria o reajuste agora a partir desse mês, pagaria um mês retroativo, né, a cada mês que fosse pagando aí os servidores. E isso não foi solucionado, e muitos servidores me param na rua também, me perguntam por que que foi que aconteceu, que voltou atrás e isso não foi cumprido. Então, a gente gostaria de estar sabendo qual o motivo que não foi feito esse reajuste dos servidores, sendo que eu e Didé presenciamos lá o compromisso que ele fez em frente à secretária, em frente a todos a direção do Sindiburi. Isso fica uma situação muito ruim, até porque a gente participou da reunião, saiu de lá que ia pagar, ia dar esse reajuste, até agora nada. tem ata, documento assinado com o Sindiburi, tem, né, várias coisas, vários documentos, e isso ainda não está sendo cumprido. Espero que a partir de agora isso se cumpra. É, gostaria de estar falando também, porque é um anseio muito grande. Eu tenho sido procurada pelas associações dos assentamentos, perguntando quando é que vai ter a subvenção, como é que vai funcionar. É, tive com o presidente de um assentamento, que é o Gaúcho, na Secretaria de Ação Social, qual eu conversei com a Flávia, ela explicou que tinha um pessoal fazendo uma capacitação em Paracatu, porque ainda não sabia da documentação que as associações precisariam de organizar para poder concorrer ao chamamento público. Mas eu percebo que esse processo está muito atrasado. Hoje estive conversando com a Flávia novamente, perguntei como é que isso se daria, né? Ela falou assim, que não tem como esse chamamento, essa coisa, ficar só com a secretaria que ela toma conta, e não tem mesmo. Eu peguei um material informativo lá, na Secretaria de Ação Social, que fala sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil. É um material muito bom, feito pelo governo de Minas, o qual explica toda a documentação que precisa, como deve ser feito o processo, né? Como deve ser feito o chamamento público. A prefeitura vai ter que ter uma equipe única e exclusiva para tomar conta disso. E principal de tudo, não ficar, dizer se tem ou não recurso. A primeira coisa é dizer, ó, vou ter tanto, a equipe vai ser essa que vai tratar de fazer o chamamento público e dizer quais os critérios para a associação participar. É, isso não está ainda encaixado em nenhuma secretaria, né? Estava jogando para a Flávia, mas ela falou, me explicou muito bem hoje que não tem como ser por lá. Que enquanto o prefeito não designar essa equipe que vai tomar conta disso, não tem como o pessoal ficar indo na secretaria. Muita gente está até indo lá e falando assim, ah, a PA ainda não recebeu, Flávia, disse que está dependendo de você. Ou então, o pessoal da PAI procurou ela, várias associações procurou, achando que é de responsabilidade dela. Mas eu estou vendo que isso está muito atrasado. E se o prefeito não designar, não escolher essa equipe e não dizer se tem o dinheiro ou não, nós vamos levar prejuízo. Eu já questionei, com quem eu conversei, eu questionei também. Se a lei do marco regulatório passou a valer agora em 1º de janeiro de 2017, como é que liberaram o recurso para fazer a exposição agropecuária? Se não foi baseado dentro do marco regulatório. Então, se abrir um precedente aí, talvez o doutor da lei, igual o Didé falou, arranjou a brecha aí e ajudou a fazer. Mas, se abrir um precedente para liberar o recurso para fazer a exposição agropecuária, poderia seguir o mesmo caminho para poder estar liberando recurso para a PAI, para fazenda terapêutica, para o abrigo. Não estou dizendo que a prefeitura não está ajudando, porque também tive ciência que na PAI tem gente contratada que a prefeitura está pagando, que também na fazenda terapêutica tem psicólogo, a equipe está atendendo lá com a ajuda da prefeitura. Mas o recurso que cai, que os governos, todo ano era passar, repassava para essas instituições, não está sendo feito, né? Então, que essa equipe que vai cuidar dessa questão do marco regulatório, de fazer o chamamento público para as associações e demais instituições concorrer, que isso seja montado logo, tendo em vista que várias instituições, várias associações dependem desse recurso para poder está organizando aí suas vidas, né? E a vida da comunidade. Sem contar que é um serviço que faz muito bem para a sociedade. Então, eu gostaria de cobrar que se nomeie essa equipe, né? Eu acho que já tem pessoas contratadas na prefeitura, que é só pegar um de um lugar ou de outro e falar que esse pessoal vai cuidar disso, que está fácil de resolver. Então, senhor presidente, sem me alongar muito, a gente sabe que essa é uma reunião não deliberativa, era só isso e devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Boa noite. Quero cumprimentar aos nobres colegas dessa casa pela essa volta no segundo semestre. Como eu falei na oração, que nós possamos, né, todos nós, estar buscando, né, o discernimento e a sabedoria para a gente conseguir, né, elevar os trabalhos que até aqui chegarem para nós, vindo do Executivo. Porque quanto à nossa função é legislar, aprovar as leis, para dar possibilidades para que o gestor possa administrar bem a nossa cidade. Também quero cumprimentar ao público aqui presente, Em nome da Nathalie, quero cumprimentar a todos, uma jovem que está sempre aqui nos acompanhando, interessada, né, na condução do nosso município. Né, uma boa noite a todos vocês. Também com muito carinho, cumprimento todos os ouvintes da Rádio Transamérica, né, da área urbana aqui de Buritis e de toda a região também da zona rural. Porque nesses 30 dias que nós ficamos no recesso, muitos perguntaram por que não estava acontecendo a reunião e todos muito interessados que a gente voltasse. Quero hoje dizer, né, cumprimentar aqui, vou citar só o nome do James Lopes Couto, que ele falou que como ele estava doido que a gente voltasse para nos ouvir, né, que acompanha, acha muito interessante, né, ouvir e conhecer a cada um de nós. Eu quero só dar uma explicação bem rápida. O que é ser legislativo? Porque às vezes questionam, falam, criticam e as críticas são bem-vindas. Mas eu quero dizer que legislativo, ele não executa. Legislativo, ele aprova as leis, defende o município, cobra do executivo. Essa é a nossa função, né? É nosso dever, é esse. Respeitando quem está governando a nossa cidade, mas nós devemos, sim, cobrar, porque nós representamos também os quase 30 mil habitantes que Buritis tem. Então, teve uma crítica aí dizendo, né, que né, gestor, secretários, vereadores, é tudo igual, entram na... Não, nós podemos ser iguais fisicamente, mas eu acredito que no trabalho de cada um aqui somos diferentes. E legislativo, dizer que nós não fazemos nada, nós fazemos sim. Nós fazemos, nós aprovamos as leis que para essa casa vem, nós cobramos, nós visitamos e todos fazem esse papel. Então é bom saber também que toda, eu falo para a comunidade, para saber o que é o legislativo. O legislativo é para isso e essa função nós temos. Né, muitos aqui conseguem buscar recurso também para ajudar o gestor. Né, e o executivo, o prefeito, ele é que executa. Se ele não quiser fazer, quem somos nós, vereadores, para impor alguma coisa para ele? Nós podemos cobrar, mas obrigá-lo, não. Agora, o gestor dá... Agora, ele, o executivo, ele dá a canetada. É ele que dá ordem, é ele que libera o dinheiro, é ele que executa, é ele que faz, com a equipe dele de trabalho. Da mesma forma como o judiciário, né? Então, os poderes são independentes, têm suas harmonias, mas cada um na sua função. Então, se quiser, não tem como cobrar de mim como vereadora que eu vou ali e faço uma ponte ou conserto a ponte. Não tem como. Não tem como eu construir PSF, não tem como eu construir, fazer asfalto. Não tem. Podemos buscar recursos, ajudar, você entendeu? Aprovar as leis que ele manda. Então, existe essa diferença. Então, assim, que seja bem-vindo às críticas. Mas, né, que procura saber qual a função de cada poder para criticar. Quero né, dar uma boa notícia que recebi, né, nós recebemos aqui do Paulo Abiakio, né, o ofício, novamente nos comunicando do recurso que ele liberou o ano passado, né, para no governo ainda do João do Caixão e do João Flávio, que foi liberado R$ 656.836,83 para né, a realização de asfalto nas ruas né, do Canaã e do bairro Veredas. Então, ele nos mandou um ofício dizendo que parte desse dinheiro já está liberado, R$ 345.450. Né, esses R$ 345.000 já está liberado, inclusive já foi até licitado. Né, quem ganhou foi a empresa HL Terraplanagem. Né, parece que estavam aí para começar hoje. Então, assim, é uma verba, é um recurso muito importante, onde vem beneficiar muitas famílias que né, hoje sofrem com a poeira e a lama na época, em época de chuva, inviabilizando sua qualidade de vida. Então, esse recurso ele é muito importante. As ruas do Canaã, a Aureliano Pereira Neri e a Avenida, parte da Avenida Bandeirantes. No Vereda, Rua Brasília, a extensão né, da Rua Brasília, Castelo Branco, 31 de Março, Floresta e Araxá. Então, que essas comunidades, esses bairros, o povo fica atento, né, parte desse recurso já está em conta e já foi licitado. Então, é muito importante, né, que todos fiquem sabendo. Por isso, é isso que também faz parte da nossa função. Por isso que eu acredito que cada um de nós estamos exercendo muito bem a nossa função. Também, quanto ao transporte escolar, chegaram para mim a me perguntar, Nilvia, você, o que você está fazendo lá para atrapalhar o transporte escolar? E eu falei, nada. Não fizemos nada, pelo contrário. Né? Pedimos para que fosse feita a licitação, foram feitas. Eu nunca movi uma palha para prejudicar ninguém. Eu, a minha pessoa, se for para me cobrar alguma coisa, é os carros que estejam em perfeitas condições, porque é para transportar a vida. Então, se alguém tiver usado o meu nome para dizer que eu estou atrapalhando licitação, é um grande mentiroso. Inclusive, na reunião que nós tivemos com os universitários, eu tive a oportunidade, ao término dela, poder dar uma palavrinha com o prefeito da cidade. E comentei com ele sobre essa severidade, essa exigência que está com a licitação, com a vistoria que houve. Ele disse para mim que vai ser severo, que vai fazer tudo dentro da lei. Então, foi as palavras dele. Ele falou, não, dona Nilva, vou fazer tudo dentro da lei. Aí eu falei, tudo bem, ele é o gestor, é onde eu falo, não posso mudá-lo. Aí eu fui e falei, talvez poderia dar uma segunda chance, alguma coisa. Ele disse que tudo dentro da lei, que todo mundo, porque ficaram alguns fora, do, né, que não entraram. Eu questionei com ele e falou, dona Nilva, era 7 horas e todo mundo estava sabendo. Se não chegaram, nós vamos cumprir com o que determinamos. Nós estamos fazendo tudo como a lei manda. Então, né, eu acredito que poderia sim dar uma segunda chance, né, quem tem uma seta quebrada, dá 24 horas, 3 dias, né, o tacógrafo, quem ficou de fora, mas é o executivo. Né, as pessoas que estão no transporte poderiam se organizar, né, ir até o executivo, pedir uma reunião e pedir uma segunda chance. Para que possa, para que nem tantas pessoas aí ficam prejudicadas. Como eu acabei de falar sobre esse recurso que o deputado Paulo Abiar, que eu, né, disponibilizou através de emenda para Buritis, eu também quero proclamar aqui que nós vamos atrás para o bairro Planalto, né, buscar asfalto para as ruas onde tem mais casas e para o saneamento básico. Somos sabedores que nosso país está em crise, muitas coisas é vergonhoso, mas o presidente liberou umas verbas, umas emendas aí, que nós sabemos que é de 10 milhões de reais. Fazer o quê? Nós temos que ir atrás de quem tem esse dinheiro liberado para trazer recurso para Buritis, para trazer melhorias para a nossa cidade. Eu vou devolver a palavra e na segunda parte falarei mais. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. A plateia que está nos assistindo aqui nesse momento e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. A respeito dos títulos que foi citado aqui, é uma ótima, né, senhor presidente. Tantos que estavam esperando quantos anos esses títulos, né, de terras aí, né, que estão aí, muita gente querendo trabalhar por conta própria e tudo. Tudo bem, concordo plenamente, foi ótimo. Só achei esse meio, eu não concordei, foi do pessoal ter que pagar por reserva legal. Entendeu? Porque a reserva é coisa da terra da União. Por que você vai pagar uma reserva, está dando uma quantidade de terra, sendo que você não vai utilizar ela para nada? Entendendo? Você vai pagar para ter uma reserva de uma terra que, entendeu, doutor Fernando? Que você não vai utilizar. Sendo que o governo já pagou por essa terra. Por que o pessoal vai ter que pagar? Então, eu, francamente, não concordei, né, com essa atitude aí do governo, dos assentados, ter que pagar pela reserva, sendo que ele não tem utilidade nenhuma. Quantas fazendas aí que o pessoal estão desmatando, estão devastando aí, e não tem reserva, não tem nada, e fica por isso mesmo, ninguém é multado. né? Que nem eu estava conversando com um cara esses dias, falou, ó, pé de piqui não tem preço, é proibido arrancar piqui. Quem é que nunca viu arrancar piqui aqui na nossa região? Quem é que não viu arrancar piqui aqui na saída de Buriti, saindo para Brasília? Agora, por que que tem que cobrar, apesar que o preço, né, é bem acessível, mas por que que tem que cobrar a reserva dos pequenos produtores? Eu achei crítico, mas infelizmente a gente não pode fazer nada, né? Então é meio complicado. É, e como citaram aí da regulação aí, do marco regulatório, né, a gente teve uma reunião, foi quarta-feira, né, Martina? Quarta, quinta, não sei, com o prefeito, com a Flávia, exatamente discutindo sobre essa comissão que vai ter que ser formada aí para poder legalizar isso aí, que realmente está... essa nova lei não é fácil, ela é meio complicada. Inclusive tem muita gente aí dentro que entende muito do sistema jurídico e não está compreendendo ela, né, Martina? Né, vereadora? Então ela é meio assim, ficou muito fina, muito rigorosa, então eles têm que fazer um treinamento para estar colocando ela em prática. Então essa comissão já foi citado lá na semana passada, eu creio que o mais rápido possível vai estar tomando providências aí para estar formando essa comissão, para estar resolvendo esses problemas aí do repasse, né, que é o antigo aí, esse, como é que fala aí, da Miroski, né? Eu creio que vai estar fazendo o mais rápido possível aí essa regulamentação aí. No mais, nas horas de liderança, estar aí falando mais, vou tomar mais tempo, e no mais, muito obrigado, e devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimentar os vereadores aqui essa noite, todas as pessoas que nos prestigiam, e cumprimentar também os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Quero dizer à população de Buritis que neste mês de julho nós estivemos de férias do Legislativo, mas não paramos de trabalhar em nenhum momento. Visitei diversas comunidades, assentamentos, auxiliamos diversos pacientes nos seus tratamentos de saúde. E por falar em saúde, quero nesta noite agradecer a Deus, porque sem Ele eu não estaria aqui, sem Ele e sem a sua ajuda eu não poderia estar atendendo a tantas pessoas. Só neste mês, nestes 7 meses de trabalho, consegui atender mais de 20 pacientes com cirurgias de cataratas e pterígio. E ainda, em parceria com nosso presidente da Câmara e vereador Geudo, e através também de nossos deputados, encaminhamos diversos outros pacientes para tratamento em Brasília, Patos de Minas e Montes Claros. Quero também, senhor presidente, dizer que estou aqui com um pedido de moradores da região de Vila Cordeiro, para que o nosso secretário de obras possa providenciar a reforma e manutenção da caixa d'água que abastece aquela comunidade. Mais uma vez, ela está com problemas, ela está vazando água. E dizer que não é só ir lá e soldar a caixa, não, pois isso já foi feito diversas outras vezes e não resolveu. Aliás, resolve provisoriamente. Muitas pessoas estão nos ligando e reclamando a falta de água. Não sei se os demais vereadores conhecem a caixa, mas digo com precisão, se o município não dispõe de condições para conseguir uma caixa nova para aquela comunidade, é necessário, ao meu ponto de vista e o que foi falado com os moradores, é necessário tirar o fundo daquela caixa d'água e fazer outro. Pois senão sempre nós estaremos aqui reclamando e reclamando a mesma coisa. Outro grande problema que eu pude perceber lá, senhor presidente, é que do lado daquela caixa d'água existe também um reservatório de água feito de cimento. Um reservatório grande. Porém, há anos, esse reservatório está sem tampa. E eu pude presenciar, juntamente com a comunidade, crianças subindo no local para tomar banho. O reservatório é muito alto, existe fios de extensão expostos e pode ocorrer um grave acidente. Vejo isso muito perigoso. Falo isso pelo bem
daquelas crianças e pelo bem daqueles moradores. É extremamente necessária uma visita do secretário de obras no local, tanto para resolver a questão da reforma da caixa d'água que abastece a comunidade, bem como a questão do reservatório, evitando assim transtornos futuros. Outra demanda que recebi também da região do Gado Bravo é sobre a ponte da Formosinha, que se encontra quebrada novamente. Ela já teve manutenção e hoje o pessoal me ligou que o assoalho da ponte está todo solto, está quebrado, correndo o risco de cair um ônibus, um carro, um veículo. A população está muito preocupada que possa acontecer um acidente. As máquinas estão na região arrumando as estradas do Taquaril, próximo ali dessa comunidade. Aproveito então para pedir a manutenção dessa ponte da Formosinha e também dos bueiros tão cobrados pelos moradores do PA Formosinha, PA Independência, Gado Bravo e Santa Mônica. Mais uma vez nós estamos cobrando aqui esse pedido para a comunidade. Falando em ponte também, vereadores, recebi hoje diversas reclamações de moradores da região de Barriguda 1 e Barriguda 2 sobre as péssimas condições das pontes de ambas as comunidades. Eu fui lá até o local, vi a região, vi que o Alaô e a sua equipe fizeram um ótimo trabalho nas estradas. Mas quero aqui agora cobrar as providências cabíveis quanto à manutenção das pontes. A situação é bem crítica e se faz necessário uma equipe que se faça um cronograma para estar dando manutenção nas pontes da nossa cidade. Quero ainda falar também neste momento de assuntos urgentes e relevantes sobre a comunidade de Vila São Vicente, senhor presidente. Uma comunidade onde Deus nos permitiu visitar ao longo destes 5 anos, nos inteirar das dificuldades das famílias que ali residem, e construirmos neste período grandes amizades, né, Simone? E nas nossas campanhas políticas, uma das maiores demandas que eu recebi daquela população de Vila São Vicente foi sobre a questão da água. Muitos diziam, vereadora, nos ajude. Entra gestor e sai gestor e continuamos sofrendo com a falta de água. Se não bastasse ingerirmos uma água imprópria para o consumo humano, ainda assim ficamos dias e dias aguardando a disponibilidade do governo para dar manutenção naquelas encanações, que sempre está com problema, deixando-nos de 3 a 4 dias sem água. E eu disse àquela comunidade que uma das minhas metas era lutar junto com o governo municipal para resolver estes problemas. Em março desse ano, levei essa situação ao nosso prefeito. Disse a ele que a comunidade havia arrecadado R$4.000 para aquisição de canos e manutenção de um poço artesiano que se encontrava desativado e com uma bomba queimada. Para quem não sabe, é um poço que é localizado ali do lado do mercado do Donizete. O prefeito prontamente se reuniu com a comunidade de Vila São Vicente, terminando, senhor presidente, e fez mais uma vez o compromisso de resolver essa situação. Porém, eu não sei se por falta de tempo, até agora o problema ainda persistia. A equipe de obras, diariamente atendendo às nossas reivindicações, fazia diversas manutenções na encanação, mas sem muito êxito. Então, eu e o vereador e presidente da Câmara, Geudo, estivemos reunidos na semana passada com representantes da comunidade de Vila São Vicente e juntos resolvemos o problema do poço artesiano. Peço a Deus que nos conceda, Geudo, vida, saúde, coragem e muita persistência para que juntos, vereadores, todos nós, possamos ajudar mais e mais as comunidades e a população buritizense. Quero aproveitar e deixar aqui um grande abraço ao amigo Donizete, ao Alcias, à Simone, que está aqui presente, à Edna, ao Otto Rodrigues, ao Zezão, ao seu Tião Preto, a Selma, o Demilson, a Laurinha, a Dona Maria Guimarães, nossa grande amiga, ao Vonei, ao Marcos, ao Omar, a sua esposa Fleurice, ao seu Joaquim, a Dona Jura e ainda ao seu Miguel. Momento de liderança, eu continuo, senhor presidente, com os nossos assuntos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina.
Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas, o público que se faz presente aqui e a todos os ouvintes da Rádio Transamérica, muito obrigado pela presença de todos ao nosso retorno dos nossos trabalhos. Senhor presidente, gostaria de avisar aqui, recebi hoje um ofício da Vigilância Sanitária do Controle de Zoonoses, comunicar ao pessoal a respeito da vacina de raiva para os cães e gatos, que dará início dia 14, na próxima segunda-feira, na comunidade da Macaúba, de 9 a 10 horas da manhã. Na Barriguda 2, que será lá na escola, de 10h30 às 11h30 da manhã. No seu Trajano, de 1h às 1h30 da tarde. E nos confins, lá no seu Aguimar, das 15h às 15h30. Estarei passando durante toda a segunda-feira, as segundas-feiras, o percurso que o pessoal das zoonoses estará fazendo com a vacinação, a campanha. Então, estarei passando na semana que vem toda a programação. Também, senhor presidente, não poderia deixar de parabenizar ao governo municipal e a secretária Marina Campos pelo belíssimo centro de educação, a creche, que foi inaugurada, Lady Zanini. Estava presente, acho que acredito, a maioria dos vereadores, esteve lá presente, né, senhor presidente, naquela belíssima inauguração. E hoje não pude estar lá visitando, já foi iniciado os trabalhos, já começou a receber os alunos, então logo, logo estarei fazendo uma visita nas novas instalações da creche do bairro Taboquinha. Também parabenizar a secretária Marina Campos, que hoje foi iniciado a merenda escolar. Então, vamos parabenizar toda a equipe do merendo, o seu Manuel, que ali esteve recebendo a merenda escolar, todos os produtores que começaram a entregar os produtos. Muito obrigada a todos vocês, teremos muito que valorizar vocês das fazendas, que contribuem muito com o nosso município. Também parabenizar a APAE, que fez um belíssimo trabalho esse final de semana, ao nosso amigo, filho da rádio, o pessoal do Interate, a Capu e toda a comunidade que contribuiu com os alimentos. Isso ajudará muito. Sei, é de bom coração, vocês da nossa comunidade, todos que esteve ali à frente, o nosso muitíssimo obrigado. Senhor presidente, também não poderia deixar de avisar, dona Nilva, a comunidade da Jaqueira já está, a balsa já está funcionando. Também foi muito cobrado a respeito da balsa do São Domingos. Nós estávamos parados, estávamos de recesso, mas eu não parei de trabalhar. Estava, sim, empenhada durante todo esse mês à frente para poder conseguir a liberação também da balsa do São Domingos. Com muita dificuldade, muitos empecilhos, graças a Deus conseguimos colocar ela adentro do rio São Domingos. Já pedimos à Marinha, já solicitamos tem vários dias para poder estar vindo da vistoria. Então, dá um parecer para a comunidade da região do Piratinga, do São Domingos, que estamos aguardando a liberação da Marinha. Infelizmente, esse final de semana, estivemos até um arrombamento ali na casa da balsa, a gente deixou o material lá, ontem eu fui comunicada, que infelizmente até arrombaram a porta querendo roubar coletes, boias, utensílios ali da balsa. Então, fica uma indignação que a gente está correndo atrás, pelejando, e tem pessoas que, infelizmente, tentam ali arrombar, roubar, vereadora, tentando dificultar.
Você consegue dificultar só uma parte?
Só um momentinho, deixa eu terminar de concluir, vereadora. Tentando dificultar o nosso trabalho. Então, gostaria muito de agradecer ao Tião, que não mediu esforços para poder estar fazendo a balsa. Então, nós refazemos aquela balsa. Agradecer ao governo municipal, agradecer ao presidente dessa casa, o Geudo. Teve algumas coisinhas assim que fiquei meia, né, não teve jeito, mas muitíssimo obrigado à ajuda que o senhor teve, àquelas pessoas ali da comunidade do Piratinga que contribuiu financeiramente, ao seu Quidão, um fortíssimo abraço ao seu Quidão. Então, essa semana, eu acredito que tudo dará certo. Essa semana, eu ligarei lá para o senhor para comunicar ao pessoal do São Domingos, com fé em Deus, estaremos sim liberando essa balsa, que o povo está sofrendo muito com essa balsa interditada. Sim, vereadora?
Vereadora, sim. Todos nós, aqui, estes 7 meses, temos acompanhado todo o seu empenho junto à liberação da balsa. Mas, assim como vereadora, nós também recebemos reclamações. Claro. Estive lá no local, vi que a balsa foi reformada, o Tião fez um excelente trabalho, como
um ótimo
sempre.
Profissional.
Presenciei que também fazendeiros, diversos deles, moradores da região, contribuiu, ajudou, essa Casa de Leis ajudou com a reforma. E a pergunta que eu faço à senhora nesta noite, o Diga. Que a Marinha fala para o governo de resposta concreta, para que a gente possa falar, porque a gente vê que a balsa está lá, está aguardando a liberação. Mas o que claro. Falta? É documento, é papel, é jurídico? O que é que está faltando?
Vereadora, desde quando eu assumi esse mandato, a balsa já estava interditada de conhecimento de todos. Então, eu me preocupei tanto com a balsa do São Domingos, quanto da balsa da Jaqueira, que é o município de responsabilidade de Arinos. Estive lá em Pirapora, participei de um curso onde que relatou e falou dos procedimentos que todas as balsas têm que ter. O padrão de balsa do São Domingos e da Jaqueira é o mesmo padrão que se faz em São Francisco. A balsa foi relatada com vários problemas diagnosticados. O fundo da balsa estava danificado, com não me recordo quantos centímetros de vazão de água. Não tinha nenhum colete na balsa. Não tinha nenhum extintor. A pessoa responsável pela balsa não tinha o curso apropriado que a Marinha exige. Então, todas essas notificações, a dona Nilva também sabe muito bem disso, teve algumas pessoas que foram fazer o curso, que são exigências da Marinha. A balsa tem que ter documentação, é que nem um veículo, tem que estar no seu nome, tem que ser legalizado. E, infelizmente, não foi encontrado em nenhum arquivo do município o registro da balsa. Então, fui lá, procurei. A Marinha não resolve nada por telefone, nada por ofício, somente pessoalmente. Recolhemos todas as taxas e aí conseguimos. Então, todas as exigências que a Marinha fez, nós cumprimos. E hoje, em conversa com o responsável, o vistoriador, só tem um vistoriador para toda a região, ele me alegou e me garantiu que esta semana estará, sim, dando certo a liberação da balsa do São Domingos. Não foi encontrado nada. Tanto que eu procurei o advogado dessa Casa de Leis, doutor Marcos, que ele me falou que teria, sim, esse registro, mas, infelizmente, não foi encontrado nenhum documento nos arquivos. Devolvo a palavra, senhor presidente, no horário de liderança, retorno a palavra. Obrigada.
Bem, boa noite, nobres colegas vereadores, nobres colegas vereadoras, público presente e aos ouvintes da Rádio Transamérica. É com imenso prazer que estamos retornando às reuniões dessa Casa de Lei e agradecendo mais essa noite para que Deus continue nos abençoando e trazendo para nós cada dia mais sabedoria para que possamos trazer um desenvolvimento maior para o nosso município. Eu gostaria de começar esse segundo semestre pedindo licença aos meus nobres colegas vereadores para que eu possa relatar um pouco do meu trabalho nesse primeiro semestre. Aproveitando o tempo, gostaria de apresentar alguns resultados do meu trabalho exercido no meu mandato de vereador no primeiro semestre. Apenas para lembrar, sou vereador de primeiro mandato durante minha campanha comprometi com os eleitores do município em lutar diariamente por recurso para melhorar, para a melhoria da qualidade de vida de nosso povo. Como o nobre colega vereador disse, a gente pede uma emenda no ano para realmente receber ela no outro ano. Mas eu fui agraciado, no momento que eu fui eleito, eu corri atrás e tive a bênção, primeiramente de Deus, depois dos deputados que confiaram algumas emendas para o nosso município. Com muito trabalho, consegui, junto ao deputado Rony Neme e à deputada Raquel Muniz, uma emenda no valor de 520 mil para esse município que será entregue nesse ano de 2017. Então, eu fui agraciado com esse valor. E estou procurando realmente distribuir ele muito bem no nosso município. Para perfurações de poços artesianos, são 7 poços artesianos, que será, e 2 tratores com implementos agrícolas, que será distribuído no nosso município. Poços artesianos serão atendidos às seguintes comunidades: Comunidade da Manga, UPA Mãe das Conquistas, PA Luz da Esperança, PA Cristo Redentor, PA Boa Esperança e Vila São Pedro, que está sendo beneficiado também com o poço artesiano. Também foi disponibilizado um trator para PA Nelson Mandela e um outro trator para o PA Cristo Redentor. Tudo isso já tem um ofício cadastrado junto à Codevasp, já está liberado. Estive reunido com o prefeito Dr. Kenny, no gabinete da deputada federal Raquel Muniz, durante a disponibilização para a nossa cidade, uma unidade móvel de saúde para uma ação junto com a Secretaria de Saúde do município, onde seria feito um mutirão para atender de pequenas cirurgias, clínica médica e oftalmologia. O princípio havia sido marcado para 1º de julho, Porém, junto ao Dr. Kenny, a secretária de saúde, eles preferiram que adiasse assim para agosto ou setembro. Essa data vai ser realizada. Vou estar sentando junto com ele amanhã para que possamos designar essa data, para que possamos atender essas pessoas que realmente têm necessidade de tanta pequena cirurgia no nosso município. Informo sobre a data da ação, informando todos que habilitar junto à Secretaria de Saúde, eu pediria para que todos vocês se procurassem a Secretaria de Saúde para que se habilitasse, para que pudéssemos fazer esse atendimento dessas pequenas cirurgias. Acredito que a realização dessas ações desafogará o nosso município, da nossa cidade. Nesta mesma reunião, estava junto com o prefeito Dr. Kenny, junto à deputada Raquel Muniz, intermediamos uma reunião junto ao ministro da Integração para tratar sobre a construção da ponte do rio São Domingo. Imediatamente a deputada conseguiu agendar uma reunião com o ministro. Infelizmente o prefeito não pôde estar, mas compareci junto com a minha assessoria. Estava prestando junto com todos o staff da deputada Raquel Muniz, levando a demanda ao ministro Helder Barbalho, da Integração Nacional. Para minha surpresa, não havia nenhuma demanda do município de Buritis cadastrada no Sincov. Esse sistema é aberto nos primeiros semestres, para que todos os municípios brasileiros cadastrem suas demandas para análise do Ministério. Infelizmente, passamos batidos. Mas nesta fase, apesar de poder executar o cadastro da demanda, não é função da Câmara. Após muitas conversas e pedido, o ministro comprometeu em abrir uma janela no sistema nesse segundo semestre para que possamos cadastrar o pedido da construção da ponte neste ano, com grande chance de liberar de liberação dos recursos que giram em torno de um milhão de reais. Estive hoje com o secretário de obras. Segundo ele, o nosso município foram cadastrados sim e já estão buscando essa parceria para que possamos realmente trazer esse benefício para o nosso município. A deputada federal Raquel fez um convite ao ministro, endossando pela minha pessoa, para que ele venha conhecer a cidade de Buritis. Aceitou e ficou a pena de agendar com o nosso prefeito para que ele possa vir à nossa região saber dificuldades do nosso município. Consegui também a disponibilidade do patrocínio no valor de R$50 mil para o patrocínio das festas sobre a responsabilidade da Secretaria de Cultura e Desenvolvimento desonerando os cofres públicos. Consegui também, junto à deputada estadual Tadeuzinho, a liberação de uma academia para a construção de um ponto de encontro na comunidade, na Vila Maravilha. O prefeito Kenny está ciente e nos ajudou na liberação dos equipamentos e o transporte de Belo Horizonte até a Vila Maravilha. Estarei com ele tratando o assunto amanhã do mesmo. Vou a Belo Horizonte para liberar a academia. Queria destacar também a minha participação em parceria com o prefeito municipal da irrigação da horta comunitária na cadeia, onde se produz uma enorme quantidade de verdura para atender às creches, escolas e auxílios nos lanches das crianças, auxiliando na remissão das penas dos presos que com seus trabalhos diminuem suas penas. Quero parabenizar aqui o Cláudio Bonfim, aos detentos daquela casa que vem trabalhando em prol do nosso município. Às vezes o nosso município, a própria comunidade não sabe o trabalho que eles vêm fazendo hoje aí, é um trabalho de grande desenvolvimento para as nossas escolas e creches. Destaco também a minha participação na criação do PROCON Câmara, promessas de campanha, onde estaremos um novo serviço à comunidade. Convido a todos para que esse mês de agosto nós vamos determinar a data para que possamos realmente fazer a abertura do PROCON. Esse mês de agosto, com certeza, junto aos novos colegas vereadores, nós estaremos inaugurando o PROCON Câmara. Já como presidente da Câmara, estou presente todos os dias buscando atender a todos que me procuram, só os serviços da Câmara. Só não estou na Câmara quando estou viajando para Belo Horizonte ou Brasília. Infelizmente, temos que nos movimentar para conseguirmos os recursos possíveis para a melhoria da nossa cidade. Novamente, reafirmo a todos o meu compromisso é independente, política e trabalho incansável para buscar o melhor para a nossa cidade. Espero que essa Casa de Lei, junto à Prefeitura, tenha uma harmonia e possamos trabalhar mais em prol do nosso município. Deixo aqui o meu abraço e uma boa noite a todos que estão ouvindo. Única discussão e votação da indicação número 050 de 2017, solicita ao Governo Municipal que providencie através da Secretaria responsável o fornecimento imediato de EPI, equipamentos de proteção coletivas de lixo e também adicional de insalubridade no acréscimo de 40% ao proventos desses trabalhadores, de autoria da vereadora Vaninha.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Senhor presidente, primeiramente, antes de discutir aqui a indicação, hoje nos honra com a presença aqui uma das garis, a Ismênia, as outras duas eu não
me recordo o nome, mas faz presente, parabenizá-las pela coragem de ir nas redes sociais, fazer reivindicação e pedir o apoio de nós, vereadores. E quero destacar aqui um pouco do trabalho realizado pelas garis. A matéria ora indicada, ela é de suma importância, pois, em nosso entender, o serviço de coleta de lixo requer atenção melhor por parte da administração municipal, com relação às condições de trabalho dos seus servidores. A aquisição destes materiais padronizará os referidos funcionários, visando principalmente preservar a saúde dos mesmos e prevenir possíveis acidentes de trabalho. A falta desses equipamentos ameaça a segurança e a saúde dos trabalhadores, que caracterizam negligência por parte da administração pública, podendo acarretar maiores prejuízos para o poder público. O regulamento do Ministério do Trabalho classifica a ocupação em contato permanente com lixo, coleta, como atividade insalubre em grau máximo, Ismênia. A partir dessa constatação, esses trabalhadores merecem compensações maiores na percepção de adicional de insalubridade. Por isso, nosso pedido. A fim de que seja concedida aos servidores a remuneração justa e devida, como reconhecimento de seu trabalho árduo e penoso. Está aqui, vereadores, nossos garis que contribuem com o serviço de limpeza urbana da nossa cidade e muitas vezes não são valorizados, muitas vezes não são reconhecidos. Já acompanhei, vereadora Camila, a lida dessas trabalhadoras junto aos caminhões e não é fácil o trabalho. Gostaria que parte da comissão de vereadores pudessem também acompanhar as varredeiras, acompanhar essas garis. Em uma ocasião, eu estive em uma rua na Avenida Goiás, acompanhando o caminhão, e o pessoal tem o hábito de colocar o lixo nas suas portas, mas muitas vezes não sabem fazer a separação correta. Colocam animais, colocam agulhas, colocam seringas. E uma dessas ocasiões, eu vi lá um cachorro morto, Camila. Foi jogado dentro do caminhão. E ali é rodada uma manivela, né, Ismênia? E quando roda a manivela, explode o animal. E o chorume vem todo em quem está ali atrás, vereadora Nilvia. E esses trabalhadores, eles muitas vezes não dispõem de uma luva apropriada, de uma bota apropriada, de uma máscara, até de uma capa de chuva. Não é isso, Ismênia? Então, eu acho nobre a gente hoje estar aqui reivindicando a favor de vocês. Já reivindiquei também, saindo um pouco do assunto, em relação aos nossos coveiros, que também eu acho que fazem um trabalho árduo e que também merece o reconhecimento. Então, hoje eu estou aqui pedindo isso a vocês, para que a Secretaria de Obras reveja a situação. Não é do bolso de vocês, Ismênia, que tem que sair o dinheiro para comprar uma luva. Não é do bolso de vocês que tem que sair o dinheiro para comprar uma máscara ou uma bota. Vocês até me disseram que depois da nossa reclamação, depois que vocês expuseram a situação até em rede social, porque para chegar a expor numa rede social, porque a situação está difícil. Alguns materiais vocês já receberam algumas luvas, mas as luvas apropriadas nós deixamos claro ao secretário de obras que tem que ser as luvas PVCs. Para quem não sabe o que é o EPI, que são os equipamentos de segurança, quero reafirmar que é luva de proteção, botina de segurança, máscara para proteção contra poluição, poeira de possíveis substâncias contaminantes e cortantes, capas de chuvas, protetor auricular para quem trabalha em ruas muito movimentadas e com muita poluição sonora. Informo ainda também que uma das garis me informaram que quando o pessoal joga agulhas e seringas no lixo, muitas delas cortam, porque as luvas emborrachadas que elas hoje fazem uso, infelizmente cortam, e com isso vocês podem até contrair doenças contagiosas. Vi várias também e vários reclamar que têm tirado do bolso dinheiro porque o trabalho causa alergia. Então hoje eu conclamo aqui esses vereadores que nos ajudem, nos aprovem essa indicação e que ela não fique apenas aqui. Que a gente possa cobrar lá do nosso secretário de obras e do nosso prefeito municipal o reconhecimento da categoria e que possa sim auxiliar vocês aí com a melhoria na insalubridade. Peço aos pares o apoio nessa indicação desta noite.
Está aberto o prazo para a discussão da indicação.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Eu só queria questionar a vereadora Vânia, eu não entendi essa história do cachorro. O pessoal do lixo pegou um cachorro e jogou dentro do caminhão, não entendi essa história.
Posso explicar, vereador. Quando nós, moradores, colocamos o lixo nas nossas portas, muitos, até sem consciência, colocam ali o cachorro num saco e colocam na porta. O pessoal pega, faz a triagem, coleta, chama agrupadores, eles fazem o agrupamento do lixo e jogam no caminhão. Muitas vezes não sabe o que tem ali dentro.
Ah, estava dentro do saco, porque eu percebo que, justamente que há uma triagem. Então, se o servidor sabe que não é para pegar aquele cachorro e jogar ele no caminhão, é isso que eu estava sem entender, mas agora estou compreendendo. Um cachorro camuflado, digamos assim.
Exatamente. Né? É gato,
e aí,
é
irresponsabilidade do dono dessa casa,
exatamente.
Que o servidor deveria saber quem é para poder notificar.
Exatamente.
Né? Notificar. Porque existe justamente em Buritis uma equipe de zoonose que funciona e que tem que funcionar. Por outro lado, eu também sou de pleno acordo, acho que não só os servidores trabalham com os resíduos sólidos aí do município, não só os servidores que trabalham aí no dia a dia com isso, todos os servidores que trabalham com qualquer tipo de serviço que traga risco, tem que ter EPI. Isso é norma técnica, isso é exigência, né? Exigência imposta pela própria lei. Então, não só esses servidores, eu quero aqui já alertar ao município, a todos os servidores que trabalham na saúde, e dizer a todos os servidores, em primeiro lugar, tem que cuidar de si próprio. De si próprio. Se é uma situação que causa risco, por exemplo, se é uma seringa, às vezes que está exposta e causa riscos, se você vai coletar e te causa um risco, procure uma outra forma, procure alguém, procure o superior, entendeu? Agora, a questão de EPIs, isso aí já é para ontem. Não é nem mais para agora, já é para ontem. Não só nessa área aí de coleta de resíduos sólidos, mas em todas as áreas do município que causam aí, que podem trazer dano à saúde do agente trabalhador. Então,
vereador, só aproveitando um gancho também, pedir à população que hoje, com certeza tem muita gente nos ouvindo, que faça a separação correta desse lixo. Isso facilita muito o trabalho do pessoal. Né? Isso aí é fazer campanhas nas escolas, novamente, sobre a separação correta do lixo. Eu acho que é muito importante essas campanhas. Devolvo a parte.
Essa coleta seletiva já foi até algo de outros tempos,
já.
De campanhas aqui no município de Buritis. Infelizmente, é parte da sociedade. Eu não vou dizer aqui que o povo de Buritis, não, é parte da sociedade, porque uma grande parte é consciente, mas uma grande parte, infelizmente, mas devagarzinho nós vamos trabalhando e quem sabe as futuras gerações irão gozar de uma consciência privilegiada que os nossos tempos não tiveram essa oportunidade. Obrigado.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Oito votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da moção de congratulação número 002 de 2017. Congratula a Igreja Presbiteriana de Buritis pela ação social global realizada neste município através dos missionários voluntários e membros daquela entidade. de autoria dos vereadores Carlos Fernando e Martina. Está aberto o prazo para discussão da moção.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina.
Senhor presidente, este ano, a Igreja Presbiteriana de Buritis foi contemplada há uma semana de férias com os missionários voluntários da Igreja Presbiteriana Nacional. Então, nós fomos privilegiados, o município de Buritis, dentre tantos outros municípios, nós fomos sorteados. Deu para perceber que teve vários cursos, vários atendimentos médicos, evangelização nos bairros, teve um bazar, teve palestra aqui nessa Casa de Leis para toda a comunidade de Buritis. Então, nós não poderíamos deixar de parabenizar, de agradecer à Igreja Presbiteriana de Buritis em nome do pastor Wilson, que se faz à frente da igreja. Tivemos vários atendimentos médicos, tivemos várias situações que teve uma pessoa que chegou acidentado lá no postão e teve uma belíssima sorte, porque ali naquele momento tinha um cirurgião plástico. Então, essa pessoa, infelizmente, teve um acidente, mas também foi, ao mesmo tempo, privilegiado por estar tendo esse atendimento. Saiu dali parecendo que não teria nem tido nenhum acidente. Teve vários outros encaminhamentos que a equipe médica fez, encaminhou lá para Brasília. Então, nós temos que reconhecer esse trabalho dos missionários voluntários aqui do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Também não poderia deixar de parabenizar esse belíssimo trabalho que foi realizado pela Igreja Presbiteriana. E para cumprimentá-los, eu quero, em nome de Neide e Isaac, eu cumprimento toda a equipe que esteve aqui presente, e ao pastor e aos membros desta igreja. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Presidente, eu acredito que é senso geral aqui nessa casa, pelos parlamentares, de que o trabalho auspicioso que foi feito por essa igreja há de ser registrado nos anais da história. Quiséramos que as demais igrejas, seja de cunho evangélico, católico ou outra denominação, fizesse trabalhos dessa magnitude. Trabalhos aí com, a Martina deixou bem claro, entendeu? Com participação médica, participação de técnicos, cursos de aperfeiçoamento, participação nas escolas municipais, de forma que abrangeu não só educadores, mas especialmente, Camila, os alunos. E a gente viu isso divulgado aí em redes sociais. Então, a Igreja Presbiteriana, é uma denominação aqui de cunho evangélico, ela merece aqui a congratulação dessa casa. Dizer, os parabéns, né, o parlamento parabeniza pelo trabalho realizado e que esse trabalho se repita outras vezes. E aqui eu registro a minha nota especial ao pastor, ao reverendo Wilson. E também não poderia deixar de lembrar, meu nobre Luan, que a prefeitura teve uma participação importante nesse trabalho aí da Igreja Presbiteriana, tal qual teve também o Legislativo, a Câmara, cedendo seus espaços. A prefeitura cedeu CREA, cedeu escolas, para que eles pudessem trabalhar, posto de saúde. Então, assim, eu quero dizer ao pastor Wilson que faça isso mais vezes. Quero dizer às outras denominações evangélicas deste município que as portas estão abertas. Senhores e as senhoras, pastores e pastoras, missionárias e missionários, têm aqui um ombro da Câmara Municipal para poder auxiliá-los naquilo que depender de nós, para que isso contagie. E a dizer, vereadora Nilva, isso realmente contagiou o povo de Buritis. Assim como eu, alguns dos senhores, senhoras passaram por aí, o povo satisfeito com essa obra de paz, com essa obra realizadora, que que antes de qualquer benefício intelectual, vereador Tonzinho, eles buscaram o benefício espiritual. E isso há de ser registrado, e na noite de hoje, a aprovação dessa matéria, desse parabéns, dessa congratulação, é registrada nos anais da história do Parlamento Municipal, presidente. Eu gostaria que, no primeiro momento, fosse encaminhado o ofício ao pastor responsável pela Igreja Presbiteriana, com saudações, não só a ele, mas todos os membros, porque a Igreja Presbiteriana de Buritis merece o reconhecimento desses vereadores, deste vereador que vos fala, e quando eu digo Igreja Presbiteriana, eu quero dizer todos os membros, de forma geral. Mais uma vez aqui, parabéns, conclamando a todos os pares para aprovar essa nota. Obrigado, presidente.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Prazo, presidente.
Com a palavra o vereador Didé, líder do PMB.
Senhor presidente, eu serei breve, aqui já tendo em vista que nossa reunião seria rápida, né? Todo mundo falou, mas vai estender um pouquinho. Eu só quero parabenizar o pessoal lá do abrigo, né? O Fernando, a Cleuma, todo o pessoal envolvido ali, os voluntários. E o pessoal que compareceu lá ontem também no almoço, assim como o senhor esteve presente lá, né, arrematando os leilões lá para estar contribuindo, né, com o abrigo. Eu acho que nós fazemos nosso dever, né, de estar contribuindo. Eu acho que assim que as pessoas têm disponibilidade de estar contribuindo, eu acho que todo mundo compareceu. E parabenizar eles pelo trabalho, pela dedicação, né, que faz à frente ali do abrigo. E é um grande trabalho e com certeza teve um resultado muito bom, né? Eu participei lá ontem, eu vi que o pessoal estava empenhado e querendo ajudar, né? Então vai um abraço e parabenizar o pessoal, assim como trabalhou e também quem fez sua parte contribuindo. E mandar um abraço também lá para o seu Zé Cuei, lá do Taquaril, onde também eu participei, fui lá na festa lá, né, prestigiar a comunidade, a festa do Bom Jesus, assim que eu tinha muitos carreiros, o pessoal lá. Então, fez uma grande festa também, no qual eu tenho orgulho de ter participado. E parabenizar ele pelo trabalho e a dedicação, assim como o seu Zé Coelho, como toda a família Coelho que estava lá envolvido, ajudando na festa. É só isso, senhor presidente. Boa noite.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia, líder do PRTB.
Obrigada pela palavra. Voltando aqui... Como eu falei antes, como nós, legislativo, né, a nossa função, como eu expliquei, e cabe eu ao executivo, né, executar, eu quero só fazer um breve relato sobre o primeiro semestre. Nessa, né, a Casa de Lei, nós estamos aqui, né, fomos eleitos para representar o povo e para aprovar os projetos importantes para o município. E o executivo... Né, tem vários projetos e é preciso de mandar para tornar a lei para que ele possa trabalhar, né, com transparência, com clareza, né, com honestidade. Então, nós, foi mandado para cá nesse primeiro semestre de 2017, eu não vou ler na íntegra para não demorar, mas foi 9 projetos. 9 projetos do executivo, né, onde todos foram aprovados. Tem um que foi um veto, esse não foi aprovado. Né? Nós aqui nós votamos contra, parte votou contra. Mas então assim, para ficar bem claro que numa campanha, né, assim, parte dos que estão aqui foi adversário do executivo. Mas sendo eleito, nós estamos aqui para trabalhar por Buritis. Aí prova... para todos, para muitos e todos, que não é porque fomos adversário e porque, né, reza oposição e situação que nós estamos fazendo e trabalhando para prejudicar Buritis. Não. Eu sou oposição, mas sou uma oposição responsável, que eu tenho certeza que em momento nenhum eu atrapalhei Buritis a andar. Agora, cobrança, sim, fazemos, mas digo novamente, com todo respeito, eu cobro do gestor dessa cidade. Então, que fica bem claro para a sociedade, todos os projetos que foram mandados para esta Casa de Lei foram aprovados. Então, nós merecemos sim o respeito. Como foi anunciado aqui hoje, mais dois projetos que estão aqui para nós. Aí nós vamos trabalhar, né, e se tiver dentro, né, das conformidades, tem as comissões, nós iremos também aprovar. Então, que fica bem claro que nós estamos aqui trabalhando por Buritis. Tem situação, tem, né, oposição, mas é a regra, são as normas. Mas não somos irresponsáveis. E tem as indicações que nós fazemos, não só eu, como todos os edis dessa casa. Eu fiz uma indicação pedindo para que fosse feita uma reforma nos banheiros da praça, aqui do centro da nossa cidade. Aí eu, né, fui respondida, né, que o executivo responde a cada indicação dos edis dessa casa, e eu fui, eles informaram, né, informamos a vereadora que no momento não dispomos de recursos financeiros para a reforma. Isso foi no primeiro semestre, mas eu acredito que nós, né, vamos trabalhar e até mesmo a administração ela vai se esforçar para que possa, né, se esse ano não puder no segundo semestre, para que o ano que vem possa realizar essas reformas, porque é pedido do povo, não é pedido meu, mas sim de uma sociedade. Tem a outra indicação também, que foi feita, indicação, né, 044-2017, que pede também aonde o pessoal ali do bairro Veredas, né, pede a construção de uma ciclovia na Avenida Paraná, que é uma avenida extensa, né, onde tem um canteiro enorme, que junta muito lixo, está muito feio. Também eles me informaram, foi me respondido do executivo também. Informamos que no momento não dispomos de recurso financeiro para a realização da obra. Mas eu acredito e espero que as coisas melhorem para o município e possa estar realizando, né, que nós também podemos estar buscando recursos para ajudar o gestor. Essas respostas é assinada pelo prefeito municipal. Quero dizer aqui também sobre as estradas. Sei que estão arrumando, né, mas tem as estradas ali das pedras, que está muito ruim, e o pessoal tem me procurado, tem ligado, pedindo, né, socorro mesmo ao executivo aí, e eu explico. Nós pedir, nós vamos pedir, mas executar realmente tem que ser a equipe do executivo. Concedo sim.
Não sei se está arrumando ali, mas a serra, porque também estava intransitável, o pessoal estava reclamando a respeito da serra, eu fiquei sabendo, parece que as máquinas estão lá dando a manutenção.
Eu
não sei
que...
se também...
Mas não entraram no lugar que vai para pedra, principalmente os pequenos
acredito,
produtores, né? Eles estão,
mas porque
está muito
estão
ruim.
Ali arrumando
eu tive
a
lá,
serra, eu estou sabendo. Obrigada.
Eu estive lá passando, realmente está muito ruim. Eles deram uma patrulhada, mas no galho que vai ali para o caminho das pedras não foi passado. Mas fica aí o pedido. E também, quanto aos quebra-molas, a gente acaba sendo chato, mas é necessário que o pessoal cobra. Tem um pedido de um quebra-mola da Rua 1, lá no bairro São João, da Rua Monte Azul, no Veredas, um do Rio Grande, da Rua Rio Grande do Sul ali. É necessário que o secretário de obras possa ir lá, porque o pessoal da Rua Rio Grande do Sul sofre demais. Aquele pedacinho que fica entre os dois poços aqui em cima, aqui, né, os moradores, tem comércios ali, mas os moradores estão sofrendo demais mesmo com a poeira e com o movimento das carretas que passam por ali em alta e dos caminhões em alta velocidade. Então é fundamental que esses quebra-molas sejam feitos. Quero aqui parabenizar a Camila, né, que ela fez uma grande reunião nessa casa, casa lotada, com o pessoal do INCRA, né, o pessoal do assentamento. Você está de parabéns, Camila, pelo seu belíssimo trabalho. Quero só explicar para a Vânia, ela perguntou sobre as balsas, né, o porquê. Vânia, a burocracia no nosso país ela é grande demais. Essas balsas já funcionam há mais de 30 anos. A da Jaqueira, por exemplo, que não faz parte do nosso município, mas sim de Arinos, ela deve ter uns 20 e poucos anos, foi o grande vereador que já fez parte dessa casa, Gilmar Durães, na época do Zé Vicente. Inclusive aquela balsa lá foi cedida, né, pelo município de Buritis para servir a região de Arinos. A burocracia é grande demais. Eu não tenho um culpado, você entendeu? A culpa realmente é isso. Agora, e agora, a Marinha, nesses últimos tempos, resolveu sim, né, fiscalizar. E é por isso que tanto Arinos como Buritis foi penalizado. Mas, né, não medindo os esforços, estamos aí desde que foi, né, cada um, o governo passado, esse governo também. No governo passado foi lacrado, mas eles trabalharam, conseguiram liberar. Agora, novamente, mas todo, né, o governo, Martina, eu, nós, realmente buscamos e estamos conseguindo. Mas é a burocracia. Não é culpa nossa, não é culpa de ninguém, mas sim a burocracia que o nosso país, que os órgãos têm para trabalhar. É, não podendo agora deixar, né, quero parabenizar, né, o pessoal da festa do Taquaril, do Abrigo, né, uma festa bonita, onde todo mundo participa, parabéns a todos os organizadores. Agora, o que eu quero fazer um pedido é a nossa comunidade, ao nosso povo mesmo. É quanto ao lixo na cidade e ao lixo nas estradas da nossa região, das fazendas que vêm, você entendeu, das regiões. É muito lixo jogado nas estradas. Nós temos que ter cuidado com isso. Porque se eu trago o meu lixo da minha fazenda até Buritis, se eu já pus ele no meu carro, por que eu jogar ali na beirada da estrada? Traz até a cidade, vai até o lixão, põe na porta da casa, põe em cima da lixeira, põe em cima da calçada. E para que a gente limpa, está muito feia as estradas, mas muito lixo mesmo. E a gente fica com pena, nós temos que cuidar do nosso meio ambiente. Isso aí não adianta, a gente, né, aqui dentro da cidade a prefeitura faz a coleta e, por exemplo, é a função dela, ela está exercendo a função dela. Mas, puxa vida, nós também temos que fazer a nossa parte. E é muito lixo. Então vamos ter um pouquinho de cuidado, isso é um pedido para toda a sociedade de Buritis. Né, tem a ABIMA aí, um órgão, né, do meio ambiente, tem a polícia aí, né, do meio ambiente também, que está sempre aí. Vamos ter esse cuidado. Vamos juntar nosso lixo nas fazendas, vamos trazer até Buritis, vamos dar um pulo até o lixão, vamos pôr o lixo nas portas, né, da nossa. Se a gente não tem casa, de um filho, de um amigo, ó, eu vou pôr meu lixo aqui para o que o meu. Vamos ajudar a limpar as estradas. Vem as chuvas, vai jogar esse lixo todo para dentro do rio, dos córregos, e nós já não temos água. Então nós temos que ser conscientes. Fica esse clamor. Eu acredito que será muito importante, se a gente tiver condições, de fazer um grande trabalho juntamente com as escolas, com as associações, com os assentamentos, para que nós podemos, né, conscientizar a cada um morador dessa cidade, que tantos amamos e que o quanto Buritis é bom. Então, nós também somos responsáveis por esse cuidado à nossa cidade. Boa noite a todos os ouvintes, né, e devolvo a palavra.
Com a palavra o vereador Carlos Fernando, líder do PDT.
Senhor presidente, também não serei extenso nas minhas palavras. Eu quero, de início, cumprimentar o Afonso, aqui presente. Acho que todos conhecem, é o nosso tabelião oficial do cartório de registro de imóveis, uma pessoa que, desde que aqui chegou, muito contribui com o município de Buritis. A gente sabe sobre aquelas questões que envolviam as moradias lá do bairro Jardim, os terrenos. Se não fosse aí o Afonso auxiliando a prefeitura, e isso eu ouvi dos próprios advogados que trabalhavam, certamente não teria resolvido. Então, recebo aqui o nosso reconhecimento e trago também, Afonso, o reconhecimento dos advogados que sempre que vão ali ao cartório, que pedem para falar com Vossa Excelência, não tem dificuldade, entendeu? Sempre que está ali e não estando ocupado atendendo outra pessoa, logo atende e procura resolver o quanto antes o problema que leva o causístico a ter ali. Eu quero, senhor presidente, dizer que eu fui eleito nessa base do governo, mas já demonstrei para muitos vereadores que trabalho com a minha consciência e isso não é de agora. Isso não é de agora. Me considero, inclusive, para esse mandato, mais independente do que outrora. E quero parabenizar o prefeito municipal pela inauguração da creche, muito bonita ali a creche. Gostei muito do nome da Lady Zanini, para muitos conhecerem, trabalhava na creche aqui embaixo, uma pessoa que era ligada intimamente ali com seus alunos. Parabenizo que o governo, dentro de um prazo aí de 7 meses, praticamente, inaugurou uma obra que beneficia não só os moradores do bairro Taboquinha, mas a população de forma geral. E em falando de creche e de áreas voltadas à educação, registro aqui também os meus cumprimentos à Cida Moura, né, que há muitos anos trabalha aí na área de educação, é pedagoga exemplar e muito respeitada ali no seu ofício. Mas eu quero, presidente, também registrar esse empenho da vereadora Martina no término daquela obra ali da balsa. A vereadora Martina não mediu esforços, a vereadora Nilvia também ali empenhada com a balsa da Jaqueira. E se essas balsas estão aí quase que funcionando, deve-se muito a essas duas parlamentares que diuturnamente buscaram e buscam, né, o melhor para aquela comunidade local que depende de passar ali naquelas balsas. Passado esse comentário, eu quero registrar, o colega que me antecedeu já falou, mas eu quero registrar também o meu descontentamento com a forma que estão tratando aí o pessoal do transporte escolar. Eu estou descontente demais com isso aí. Falta, vereador de ideia, o tal do bom senso, razoabilidade. E aqui eu abro um parênteses também para parabenizar o Elmo pela forma que ele trata, mas tem que haver mudanças nisso aí, viu? Tem que haver mudanças. Existem pessoas, Branquinho, que às vezes elas começam a perpetuar no setor de licitação. E essas pessoas, elas acham que é do jeito que é. Que as pessoas, que dependem diretamente delas, ao contrário disso, estão ali como servidores. E servidor para servir. E o pau que dá em Chico, dá em Francisco, deixei de saber quem é parente de quem é. Se está errado, né, tem que sofrer as consequências. Então, muitos motoristas procuraram alguns vereadores, me procuraram também, de maltrato acontecendo dentro da prefeitura aí, com pessoas voltadas para a licitação, para a área de estal de pregão. E isso tem que se dar um basta. Sobre a questão do transporte escolar, veja só a falta de bom senso. O cidadão chega ali, põe o automóvel em cima da rampa, vai fazer o teste, tem uma seta queimada. O cidadão fala, me dê 15 minutos para eu poder aqui na... Não, você está desclassificado. Reprova! O cidadão concorreu a uma licitação, colocou um preço quase que inexequível, quase que inexequível. Cidadão adquiriu um veículo, as estradas ruins, cidadão chega, queima uma seta, não dá a oportunidade para poder ali trocar. Aí o que é pior? O que é pior? O segundo colocado. Não existe o segundo colocado. Aí eu vou usar o termo, o jargão que foi dito aqui, aí é lambança. E o segundo colocado? Quem é o segundo colocado? Então eu acredito que tem que se haver respeito com os motoristas e pagar os motoristas que estão sem receber desde o ano passado. E tem uma turminha que gosta muito quando você elogia, mas quando você desce o pau, ninguém acha bom. E eu não estou nem aí para quem acha ruim. Temos que defender o que é certo, o que é errado Então tem um grupo de motoristas que eu já disse para eles, procura o judiciário, vai para a justiça, procura. Os que vão lá, todo mundo sabe, eu sou impedido de advogar contra o município, tem outros colegas que podem advogar. E se me procurar lá, porque aqui eu não sou bobo de dizer, sei da ética que temos aqui, eu indico quantos advogados necessários para entrar contra a prefeitura nessas questões. Não adianta o cidadão também querer vir aqui de debater na sua porta, porque você não tem poder para resolver nada. E muito menos eu. Na qualidade de vereador, o que nós podemos aqui é usar da nossa voz, da nossa palavra. É buscar, é correr atrás. Mas infelizmente existem desrespeitos a direitos de trabalhadores. Eu acho isso aí totalmente fora do bom senso. Cidadão me cercou ali, chegou um pouco atrasado, não pôde entrar para poder fazer a tal da vistoria. Aí vai desclassificar e chamar o próximo. E quem que é o próximo? Quem que é o próximo, Branquinho? Pois é, quem que é o próximo? Então, assim, é uma falta de razoabilidade, é uma falta de bom senso. É, e o prefeito, com essa história que falou para a dona Nívia, nós concordamos que há que se usar, deve-se usar, há que se exigir o cumprimento da lei. Mas a própria lei tem bom senso. A própria lei tem bom senso. Nós que militamos, nós temos aqui o Afonso, que é expert nessas matérias de direito notarial, direito civil, nós sabemos, a lei tem bom senso. Agora, se na prefeitura, numa licitação, num povo sofrido, num povo que só quer trabalhar, você não tem o bom senso de pegar o cara e trocar a lanterna? Ah, pelo amor de Deus, aí. Se o carro estiver todo lascado, desclassifica, tudo bem, parabéns. Agora, você não pode esperar trocar a lanterna, você não pode abrir ali e levantar uma cancela para o cara poder entrar numa vistoria, porque ele chegou meia hora atrasado? É, porque ele já sabia com antecedência. Meu amigo, tem bom senso, imprevistos acontecem. O cara está vindo, é lá do pé da serra, é lá do PA Palmeira, PA Palmeira, um dos locais mais longínquos de Buritis. É lá do Pasmado. Aqui todos que são políticos já tiveram nessas localidades. Eu estive pedindo voto em várias localidades. É locais longínquos, mas talvez se coloca alguém para trabalhar que não conhece essa realidade. Aí desclassifica a pessoa. Aí o pai de família que comprou um veículo financiado porque ele já tinha sido aprovado. Ele já tinha, ou melhor dizendo, ele tinha ganhado, né, a concorrência, tinha ganhado o pregão, tinha sido homologado. Numa vistoria lá, depois de tanto tempo. Então eu quero registrar aqui minha indignação com isso aí. Acho que o Kenny tem que tomar providência nisso aí. Tem muitas pessoas que estão sendo injustiçadas. Não vem com esse papo de que, ah, nós estamos cumprindo rigor. É, a lei, ela tem duas faces. Ela tem os rigores e o benefício. Não pode ser para os meus amigos benefícios da lei. Para os meus os rigores da lei. Não, isso não pode funcionar no município de Buritis, não. Não admito de forma alguma. É, estou do lado do povo de Buritis, porque deve é, desde que seja o certo. Então, eu quero registrar isso aqui, e fora de partidarismo, fora de nhaca de negócio de política, eu quero registrar, presidente, que eu estou indignado com esse negócio desde sexta-feira que o pessoal me procurou. Indignadíssimo, diga-se de passagem. A todo o povo de Buritis, agradeço. Boa noite.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador e professor Branquinho, líder do PSB.
Mais uma vez.
PSB.
Mais uma vez cumprimentando as pessoas que estão nos ouvindo até esse momento, o pessoal aqui em Buritis, na cidade, o pessoal do meio rural. É, sendo breve aqui as minhas palavras, eu quero só dar uma explicação para algumas pessoas que ficam perguntando e questionando, e até uma fala um pouco que a Nilva usou, a gente pode até referir a essa questão, a questão da burocracia, de algumas... normalidades que existem dentro da lei que às vezes as pessoas não entendem. As pessoas perguntam assim, mas quando é realmente que vai sair a questão da quadra poliesportiva, a questão da emenda que nós conseguimos, então? Então, essa emenda é uma emenda ainda do ano anterior, né, do ano passado, uma emenda que foi empenhada, uma emenda que a documentação foi toda enviada para a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica, na semana passada, deu a resposta. Tem algumas pendências de engenharia, né, que o engenheiro Eloilton vai estar corrigindo essas pendências. Mas a questão da construção da quadra, eu tenho convicção que irá acontecer no distrito de São Pedro. Mas o pessoal tem que entender que existe uma cláusula, chamada cláusula suspensiva, e que essa cláusula suspensiva ela tem que ser cumprida, né? Exige algumas legalidades que tem que ser cumprida. Se não for cumprida, e aí acaba perdendo a emenda, o dinheiro acaba voltando e etc. Então o que acontece? Pode ser prorrogado, existe 9 meses para cumprir essa cláusula suspensiva e pode ser prorrogado por mais 9 meses. Então, vai findar esse prazo agora no dia 30 de setembro, dessa emenda destinada à quadra poliesportiva do Distrito de São Pedro, e vai renovar, já estão renovando, fazendo ofício para renovar a cláusula suspensiva, para dar tempo de fazer as correções no projeto que a Caixa está exigindo. Mas pode ficar tranquilo aí que o terreno já foi legalizado, licença ambiental e tudo mais. Então, a quadra poliesportiva, com certeza, será uma realidade na comunidade do Distrito de São Pedro. Então, a você que pergunta, que às vezes fica ansioso, né? Que bom seria que as coisas pudessem acontecer se não estalar de dedo. Mas existe a parte burocrática, a parte legal que tem que ser cumprida. Nenhum dinheiro, nenhum recurso federal sai assim instantaneamente e é resolvido instantaneamente. Demora um pouco para resolver, mas eu tenho convicção que
essa quadra se tornar realidade na nossa comunidade. Eu nessa reunião também quero agradecer a secretária em nome do Gustavo Santana, a secretária Flávia, né, assessora do Gustavo Santana, tem mostrado muito empenho em atender esse vereador. Sempre quando eu ligo, sempre quando eu reivindico alguma coisa referente à saúde e outras áreas também de questão de energia, eles têm mostrado muito empenho em atender o vereador. Então, realmente, meu muito obrigado. Às vezes a gente não menciona, não agradece, sei que não está ouvindo, mas alguém que simpatiza pelo deputado também pode estar ouvindo e pode retransmitir isso aí. Então, meu muito obrigado ao deputado Gustavo Santana. Para findar aqui as minhas palavras, eu quero deixar um alô, um abraço especial à dona Nalva, faz tempo que eu não falo, aqui em Buritis, que admiro o trabalho desse vereador, Cleiton Gomes, que é o professor Nilson, professor Charles Pinheiro, professor Carlos, meu amigo Ronieri também, que está nos ouvindo nesse momento, os enfermeiros Max Tony, que tem prestado um trabalho essencial, fundamental e de grande importância aqui em Buritis, Silvano também, que faz um excelente trabalho, faz com amor aquilo que faz. Então, um alô especial a todos vocês, ao Dirão, que está nos ouvindo nesse momento também. Nesse momento é só isso, meu muito obrigado, uma excelente noite para todos e devolvo a palavra ao presidente.
A ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina, líder do Democratas.
Senhor presidente, dando continuidade ao assunto da balsa, respeito à burocracia da Marinha, o registro, sim, eu tenho o número dele, já está inscrito lá na balsa, que tem que ter identificação. Essas informações foram passadas pela Marinha, mas, infelizmente, não encontramos nenhum documento nos arquivos da prefeitura. O município teve que recolher novamente uma taxa de segunda via para poder estar anexando nos arquivos deste município. Então, eu acho que ficou claro todas as informações. Dona Nívia falou a respeito do trabalho desenvolvido, da burocracia exigida, mas eu tenho certeza que essa semana o pessoal do São Domingos estará sim fazendo uso daquela balsa. Mas o nosso propósito é outro. Estamos em busca é da ponte. Então, tenho certeza que, né, vereador Geudo, nós iremos sim conseguir aquela ponte do São Domingos. A respeito das pontes, foi cobrado aqui e também a gente viu a respeito dos vereadores sendo cobrados, que a gente às vezes não faz nada, mas a gente visita, a gente procura saber e procura também pedir na Secretaria de Obras e também ao seu Lauzinho, que é responsável, juntamente com a sua equipe. Na Barriguda 2, eu estive visitando e acompanhei ali o trabalho do seu Lauzinho. Foi reformada as pontes Confins, Macaúba, Rabicho e Salobo. Tem uma ponte, sim, com problema? Tem, sim. Eu fui, vi, se eu não me engano, essa aqui da entrada, a da Extrema, que estão reivindicando. Também fui na Vila Cordeiro, vi naquela região ali, a ponte da Formosinha, como foi falado aqui anteriormente. Hoje eu encontrei com o seu Lauzinho, hoje na parte da manhã, e ele já estava se deslocando para aquela região para dar a devida manutenção. E logo, logo, em breve, foi reformada, eu acredito, várias pontes, não sei falar aqui o relatório de quais as pontes. Nosso papel de vereador é de estar fiscalizando, repassando, para poder estar tomando as devidas providências. Também foi cobrado aqui a respeito do asfalto ali da Pedro Valadares, que apressou, né, colocou a gente aqui para estar votando, para poder estar fazendo a liberação do primeiro pagamento para a firma. Votamos, a firma, se eu não me engano, já recebeu, ficou na segunda-feira passada para começar, não sei qual segunda, né, que toda semana tem uma segunda, não sei qual é essa segunda, né, então infelizmente está aqui a nossa indignação, o pessoal ali, a poeira está matando todo mundo ali daquela região, ficou falando que era a respeito de material, aguardando material chegar, e até agora nada, hoje é segunda, de novo, e nada do asfalto começar. Então, estamos aqui revoltados com essa situação, porque os moradores estão lá penalizados cada vez mais. Falei com o prefeito, ele falou para mim que notificou a empresa. Então, estamos aqui aguardando a solução, porque o pessoal não pode ficar naquela situação. A empresa foi paga, mas ainda, né, não deu continuidade no trabalho. Mandar um abraço aqui para o seu Mundinho, que completou ontem passagem dos seus anos, 80 anos, então não poderia deixar de parabenizá-lo pela passagem do seu aniversário. Mandar um abraço para todos ali da Copago, em nome da Selma, em nome do seu Zé. Logo, logo estarei aí fazendo uma visita. Uma boa noite a todos. Devolvo a palavra, seu presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Tonzinho, líder do PRB.
Boa noite a todos, senhor presidente. Todos que estão nos ouvindo aí pela Rádio Transamérica, mais uma vez. Público que nos prestigia neste momento. Sobre a ponte lá da Formosinha, o vereadora Martina, eu também estive lá na sexta-feira, numa reunião lá no PA, União Gado Bravo. Nós tivemos uma reunião lá com o deputado federal, o padre João, do PT. E quando eu cheguei hoje, né, eu vi lá a situação da ponte, né, inclusive eu já tinha feito até um requerimento há uns tempos anteriores sobre essa ponte, que ela tinha quebrado a parte de lá da ponte, agora pelo lado direito, agora pelo lado esquerdo, agora quebrou de cá na parte direita. Aí eu conversei com o secretário hoje, né, inclusive até no gabinete do senhor, né, senhor presidente, ele disse que no máximo até semana que vem a ponte vai estar pronta, que ele vai estar... Então, já foi hoje, então, com certeza, ele está mais ou menos certo, né, senhor presidente? Então, a comunidade lá que se tranquiliza, que logo, logo essa ponte vai estar sendo revisada lá para eles terem um melhor meio de trânsito lá com essa ponte. Aí tivemos uma reunião lá com o deputado federal, o padre João, do PT, onde ele se disponibilizou lá alguns recursos para aquela comunidade lá, e é onde a gente estamos querendo... Fazer o reconhecimento dessa associação aqui federal e estadual, né, municipal, né, exatamente para facilitar, né, esses recursos que estão, o padre está enviando para eles aí no longo desses meses aí. Então, daqui a, eu creio que semana que vem a gente vai colocar em votação e eles estão precisando muito, né, que essa associação deles seja reconhecida municipal aí. Quero deixar um abraço aqui para o senhor Lico, né, conhecido como parente, né, e a dona Liquinha, né, o senhor Pedro Taborda, a Rose, né, sua filha, o senhor Pedro Taborda, sua esposa, a Rose, o pastor Luzimar, lá da Vila Serrana, né, o Celso, né, o presidente lá do PA Santa Mônica, né, o senhor Adão, né, mas a dona Judete, né, as pessoas que estão sempre comandando lá, a dona Judete na diretoria lá do colégio, lá que provavelmente vai ser beneficiado lá com a cobertura lá, né, lá da Santa Marta, né, o Colégio Santa Marta, o Colégio Estadual Santa Marta, o Alencar lá da Kombi lá, né, a Ellen, lá do PA, né, União Gado Bravo, o Zé Doido, né, mas a dona Anicinha, a Selma lá da Copago, Selma, recebi a sua mensagem pelo zap, né, se ela estiver me ouvindo, para a gente estar fazendo a visita. Eu não tive tempo ainda, mas a gente vai estar, viu, Martina, mais rápido possível, lá fazendo a visita para ela lá, que ela tem muitas coisas lá para estar passando para a gente. Mas eu creio que o mais rápido possível nós estaremos visitando vocês, Selma. A gente sempre está vendo suas mensagens aí, pode ficar tranquilo, a gente está pensando em mais rápido possível aí resolver seus problemas. Quero mandar um abraço também para o Neguinho Moleiro ali. É o caboclo pega 90, viu? Faz mola virar 8, o bicho é terrível. O caboclo é terrível na mola lá, o bicho é campeão. Um abraço aí, Neguinho. O Marquinho, né, lá da Boritirama, hoje esteve aqui no meu gabinete também, o Marquinho, o Divino, a Ellen, o Binha também, entendeu? Esteve aí no meu gabinete, então agradeço eles pela visita a esse vereador e que permaneça sempre assim, sempre nos visitando, trazendo as demandas para a gente estar discutindo aí. E quero convidar todos os ouvintes, convidar o presidente, e desde já, presidente, agradecer aí, viu, pelo apoio que o senhor está dando para a nossa festa lá na comunidade da Vila Serrana, a nossa festa tradicional, tá vendo? E conto com a presença do senhor e todos os demais vereadores, né, e todos que estiver ouvindo nós pela Rádio Transamérica, está convidado para essa festa da Vila Serrana dia 25 e 26 de agosto, e peço que todos que puderem colaborar com 1 quilo de alimento não perecível, viu, senhor presidente? Porque nessa casa, como todos os vereadores, eu tenho certeza, recebe muitas demandas de cesta básica. Então vamos fazer uma festa beneficente para a gente receber, está recarregando aí alimentos, para a gente estar, né, ajudando esse pessoal que está com essas dificuldades no desemprego, né, do dia a dia aí. Então,
convido a todos, quem puder colaborar com um quilo de alimento não perecível, fico muito agradecido. Vai ter rodeio, né? Como 4 anos nós não temos rodeio na nossa região, né? Então estamos iniciando na Vila Serrana, como sempre o rodeio foi iniciado na Vila Serrana, né? É o Wendel, é o rodeio Espora de Prata, que está nos ajudando também, que os recursos estão poucos, mas estão colaborando muito. E não vou citar nomes de patrocinadores aqui, mas agradecer todos que nos ajudaram, ajudou nós nessa festa lá, que está nos ajudando com essa festa. Se não fosse eles, ela não seria realizada, entendeu? E conto com a presença de todos, que esteja lá presente no dia, com essa colaboração conosco, tá bom? Então, hoje é só isso, agradeço a todos, muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha, líder do PT do B.
Senhor presidente, tem um assunto aqui que eu não poderia deixar de falar. Na semana passada, eu fui procurada por diversos universitários reclamando sobre o aumento exagerado das mensalidades de mais de 66%. Ou seja, o governo havia feito uma proposta para os estudantes de R$ 60 para R$ 100. Revoltados com a situação, não somente eu, mas vários vereadores fomos procurados como representantes legítimos do povo para que pudéssemos ajudar esta classe. Protocolei junto ao governo municipal um ofício pedindo a isenção das mensalidades ou que, se aumentasse, fosse o mínimo e que esse aumento se desse a partir de fevereiro do ano que vem. Conseguimos, assim, agendar uma reunião com o prefeito municipal e este, por hora, firmou o compromisso em manter o mesmo valor de R$ 60. Os universitários falaram na reunião sobre as suas dificuldades em pagar um FIES, as dificuldades de uma bolsa de estudante, uma alimentação, uma jantinha, como eles dizem, quiçá um aumento na passagem de ônibus. Mas o que mais me entristeceu, vereadores, com toda essa história, foi a falta de diálogo do governo. Fazem reunião com os coordenadores, passam as ordens e pronto. Não ouve as pessoas. Nas campanhas, prega-se melhorias para o transporte escolar, incentivo para os universitários, é o que ouvimos. Os ônibus precisam de manutenção. O município passa por dificuldades. Ouvimos o prefeito dizer isso durante a reunião. Temos mais de R$ 35 mil para pagar de peças e consertos de ônibus. Mas em momento algum, ouvimos o gestor falar, estaremos reduzindo gastos do alto escalão da prefeitura. Estaremos reduzindo gastos dos cargos dos chefes, dos cargos comissionados, dos subchefes, das secretárias, dos secretários, dos chefes, para ajudar a custear aquelas mensalidades. Pregou-se apenas que queremos o melhor para a educação. Quero pedir agora, senhor presidente, nesta noite, que conste em ata um requerimento para que, como vereadora e fiscal do povo, diante das minhas obrigações, essa Casa de Leis, através da Secretaria, faça um requerimento ao governo municipal sobre os recursos não contabilizados, gastos pelo governo na manutenção dos transportes universitários, para que possamos prestar conta, sim, aos universitários e também à população de forma transparente. No mais, dizer aos universitários que vencemos essa batalha, porque juntos nós estivemos. Não podemos, senhor presidente, nos calar. Devemos exigir os nossos direitos e as promessas de campanha. Por mais que muitos tenham medo de se manifestar, vereadora Camila, saibam que a união, ela sempre faz a força. Agradeço ao governo por atender o nosso pedido e principalmente pela compreensão com os estudantes, com os pais e os universitários. Quero ainda nessa noite, como moradora do bairro Veredas, dizer que há 7 meses, seu presidente, eu estou aqui cobrando o governo uma operação tapa-buracos no bairro Veredas. Até parece que tem alguma coisa contra o nosso bairro. Tem bairros, vereadores, que já receberam a manutenção tapa-buracos por mais de 2 vezes. Mas no nosso bairro Veredas, nada foi feito. E dizer que quando eu faço um pedido para o bairro Veredas, esse não é atendido, não é a mim que o prefeito está deixando de atender, mas a toda aquela população daquele bairro que o elegeu. Está aí a nossa indignação. Quero também, senhor presidente, dizer, cobrar da nossa líder de governo, cobrar do prefeito municipal, fui procurada por pequenos produtores do merenda escolar e do compra direta local. Muito indignada pela falta de esclarecimento de informações eles estavam. Seu Antônio Iramar, Henrique, Camila, falaram com essa vereadora que tiveram a reunião na prefeitura e que o município está comprando apenas R$ 400 por mês dos nossos pequenos produtores. E nas promessas também de campanha, o que se pregava era incentivo para os pequenos produtores. Sabemos que 30% do dinheiro do merenda escolar é obrigatório adquirir dos pequenos produtores. O ex-prefeito, muitos não gostam que aqui a gente fale, mas nós fomos eleitos, foi para falar, não foi, vereadora Camila, para exercer a voz do povo? O ex-prefeito comprava os 30% do merenda escolar dos pequenos agricultores e comprava além, porque comprava com recurso próprio. Daí eu pergunto, cadê o incentivo dos nossos pequenos produtores tão prometidos na campanha? Quero ainda, senhor presidente, neste momento, fazer aqui também uma reclamação sobre a estrada do Brejinho. Fizeram uma manutenção por alto na estrada que atende a região de Vila São Vicente, que já está ruim também. Mas o Brejinho, a situação é muito mais crítica. É de fazer dó. Se chover, presidente, naquela região, o povo vai ficar ilhado. Não terá condições de passar. E neste final de semana é a festa da Copago, onde terá uma grande cavalgada. E nós estaremos lá, senhor presidente. E parte dos cavaleiros sairão do Brejinho e passarão pela ponte do Santo Rocha em direção da Copago. Serra essa, Deus queira que esteja. Se tiver, vamos reforçar aqui o pedido, vereadora. Serra esta que há mais de 4 meses a comunidade clama por manutenção. Eu já falei isso aqui em outra reunião, sobre a possibilidade até daquela patroa adquirida pela Associação Divina do Espírito Santo e que está lá parada, possa ajudar na manutenção pelo menos daquela serra. Não adianta adquirir uma patroa e ela ficar lá parada só para os grandes produtores, não. Os moradores da região estão vendo a hora de acontecer um acidente ali. Então eu quero, nesta noite, pedir em nome de todos os moradores do Brejinho, da Copago, do São Vicente, do Banco da Terra, que por ali passam para ter acesso a Copago, que se façam as melhorias necessárias nas estradas do Brejinho e também da Serra do Santo Rocha. Se as máquinas estiver lá, como a vereadora disse, estou reforçando aqui mais uma vez. Não só pelo fato de ter a festa esse final de semana, não. Mas por ser região que também atende o transporte escolar. Quero deixar claro que estou aqui cobrando porque esse é o nosso papel de vereador e fiscal do povo. Fui na localidade, vi as dificuldades, visitei diversos moradores e faço esse pedido hoje aqui mais uma vez em nome da dona Amélia, da dona Bem-vinda, da Celina, do seu Paulino, do Sarapião, do seu Jura, do seu Joaquim Pio, Tião de Castro, Jovanda, seu Mariano, Carlinho, presidente da associação, nosso amigo Omar, dona Iraci e demais moradores.
que visitei que estão lá à espera desse atendimento. E ainda, a terceira reclamação vai também, seu presidente, ao secretário de transportes e ao encarregado, o Alaô, coordenador de estradas, e principalmente ao nosso prefeito. Trata-se da estrada que atende Dona Nazinha, uma senhora que já veio a este plenário pedir o nosso apoio, o apoio dos nossos vereadores. A estrada dela, para quem não conhece, é a estrada que atende a Fazenda do Braz, antiga estrada que passava por Onaí. Muitos conhecem também aqueles senhores, que a vereadora Martina já disse aqui, que andam com um burrinho vendendo açafrão na cidade. Eles também são vizinhos de Dona Nazinha. Falo Dona Nazinha porque na época, presidente das campanhas, eu e o prefeito Dorquene estivemos na residência dela. Passamos pela serra, que já estava em péssimas condições. E a única coisa que ela pediu foi: Doutor Kenny, olhe por minhas estradas. Pois é daqui que eu tiro o meu sustento. O sustento da minha família e também da igreja. Deus é amor. Aqui eu recebo turistas, pessoas religiosas, pastores, padres, autoridades, amigos. No meu pequeno sítio, que é um lugar de lazer e que para todos ter um acesso, necessito de melhorias na serra. E eu fui testemunha, senhor presidente, dessa promessa que o nosso prefeito fez. Eu sei que as demandas das estradas é muito grande. É necessário fazer um cronograma. Mas eu deixo aí este pedido, peço pela estrada atrás da serra, onde atende o Expedito, o seu Bebê, o Zenid, pessoas conhecidas e que também apoiaram este governo e que requerem hoje essa manutenção. Tem mais pauta, seu presidente. Infelizmente, o prazo é pouco para falar. Estamos aqui nos momentos finais, mas quero deixar aqui um abraço especial ao Silvio da Manga, nosso amigo, ao Baianinho da Campininha, ao Raulindo, ao seu Carlindo e à minha amiga Dona Zezé e toda a sua família. E ainda, nosso amigo ex-vereador Pedro Cearense. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila, líder do PT.
Como líder do PT, primeiramente, gostaria de dizer fora Temer. E segundo, vai ser um recado muito rápido. Eu sei que todo mundo falou assim, você é bem breve, mas agora é breve mesmo. Só gostaria de convidar toda a comunidade, toda a população de Buritis para estar participando do aniversário da Barriguda 1, do PA Mãe das Conquistas, dia 12, né? Convidar todos para poder prestigiar essa festa, que é o aniversário do assentamento Mãe das Conquistas, conhecido aí como Barriguda 1, será no dia 12. E desde já agradecer também ao presidente dessa casa, de leis, pelo apoio à comunidade, né, por estar ajudando aí para que ocorra esse grande evento, que a Barriguda vai estar comemorando aí seus 22 anos de existência. E no mais, era só isso. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Eu gostaria de fazer um comunicado também aqui das festas, pedido da Festa da Copago, pedido da Lina, Aline, Fernando e Fernanda, e Eduardo, que está convidando a todos para a festa da Copago, encontro das cavalgadas. E como a nobre colega, a vereadora Camila, fez o convite para Barriguda também, Barriguda 1, não deixe de participar dos eventos. E quer dizer para você, nobre colega, é obrigação nossa estarmos juntos e atender a todos por igual, sem restrição. Para a gente é um prazer muito grande poder estar atendendo. Gostaria de convidar também, Vila Maravilha também está fazendo um jantar para o Dia dos Pais, um jantar dançante, e convida toda a população de Vila São Pedro, Vila Maravilha, Buritis, enfim, a região que não tiver festa, que participe. Quero agradecer desde já a terceira idade que vai estar lá em Buritis levando o pessoal da melhor idade, para participar da festa da Vila Maravilha. Viu? Quero deixar também aqui um abraço, seu Ariel. Seu Ariel, o senhor pode ter certeza que esses canos não vai demorar muito, eles vão estar chegando em breve. A deputada já nos diz que no máximo até agosto está entregando para nós esses canos aí, que são exatamente junto com a vereadora Vania, vereador Gelo, nós estamos trazendo para o nosso município 20 mil metros de canos para que seja bem distribuído a todos vocês.
Eu tenho certeza que eles vão ser feitos um bom aproveito a todos vocês. Quer deixar um abraço ao pessoal da Vila Maravilha que está nos ouvindo lá. Marli e sua família, Cristina e sua família. É Dona Maria do Bernardo, Evandro, o Mozart. Enfim, todos que estamos ouvindo, se sinta uma boa noite a todos. Quero dizer que também, obrigado pela presença, Afonso. Seja sempre bem-vindo a essa casa de lei. Para nós é uma honra muito grande termos aqui junto conosco. Eu quero deixar... Sim, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, como diz a minha nobre colega Vaninha, disse aqui, o Afonso é o nosso representante, é o tabelião do cartório de Buritis. Para nós é muito honroso ter você aqui, Afonso. Seja sempre bem-vindo a essa casa. Em nome do Afonso, eu quero dar uma boa noite a toda a população que está nos ouvindo através da Rádio Transamérica. Aqui fica um abraço e uma boa noite do vereador Geudo e que Deus abençoe todos vocês para que a semana que vem possamos estar aqui com essa reunião maravilhosa. E digo para vocês, esteja sempre ligado e nos cobra. Cobram porque eu digo para vocês, nós estamos aqui para ouvir o pedido de vocês e reivindicar ao nosso prefeito. Estamos aqui para atender da melhor forma possível. Eu deixo o meu boa noite, muito obrigado. Anuncio a ordem do dia 26, reunião ordinária da corrente sessão legislativa. Serão apreciadas as proposições aptas para a votação. Com a palavra, a primeira secretária, para a chamada final dos vereadores.
Vereadora Nívia, vereador Didé, vereadora Camila,
presente.
Vereadora Martina, Carlos Fernando, Tonzinho,
presente.
Vereador Professor Branquinho, vereador Geudo,
presente.
Vereadora Vânia, presente.
Corrigindo, é dia 14. Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participar da 26ª reunião ordinária que será realizada no dia 14 de agosto de 2017. Uma boa noite a todos e que Deus abençoe.